E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Trifólio extraordinário.
Porquê que é extraordinário?
Porque
é
um
o primeiro trifólio extraordinário.
Extraordinários. Nós já somos ordinários normalmente, não é? Como vocês já sabem.
Vez vai ser ainda mais.
Desta vez vai ser ainda mais extraordinário, mesmo extra. Temos connosco hoje os. Desculpem, estou aqui um bocadinho tonta.
Uau.
Pá, isto é. Tá, já
estou
cheio
de. Jairo?
Não,
já disse
achas.
O nome.
Não,
Jairo!
Eu estava a ver se eles adivinhavam quem era e tu. Enfim, pronto, já acho que estragaste a surpresa. Temos aqui o Jairo. Veio cá, ele anda há muitos anos a trabalhar basicamente no restabelecimento de relação com a natureza, pelo que temos estado a ver do teu trabalho, não é? Portanto, isso para nós interessa-nos imenso. Vocês já veem o Trifólio, sabem muito bem que tudo tem a ver com habitats humanos, viver com a natureza e não contra a natureza, e tudo o que isso envolve, nós estamos cá para isso, não é?
E sempre
é
podemos tipo... falar de cocô, nós estamos cá para falar de cocô.
E se falar de cocô, melhor ainda.
E o Jairo, a empresa do Jairo é lamierdadevaca.com.
Por isso,
e eu sou a vaca, portanto,
estamos aqui. E eu sou o cocô, portanto, está perfeito, está perfeito. Perfeito.
A fauna no meio da merda.
Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado por estares cá. Também queremos agradecer o convite, porque fomos convidados a vir cá para poder falar. Portanto, foi muito fixe ver como é que nós estarmos a fazer o podcast, depois uma pessoa ouviu o podcast, depois falaram connosco e acabámos por criar uma oportunidade muito interessante. Eu gosto de ver como é que estas redes invisíveis começam a conectar as pessoas.
É como na natureza, não é?
É como na natureza.
Está
tudo ligado. E então nós só temos que seguir o curso das coisas e elas acontecem. Portanto, obrigado por estares cá.
Obrigado.
Isto é uma conversa muito, muito fixe. Estou muito curiosa, temos muitas perguntas acerca do que andas a fazer, como fazes, se tens alguma dica para dar às pessoas lá em casa.
Já ouvi falar acerca dos biofertilizantes, estou muito curioso para ouvir falar disso, mas já lá fechamos.
Sim, sim. E ouvi também falar de
cromatografia
do solo, okay. Não é?
Isso eu não percebo nada disso.
Também não, eu não sabia que isso existia.
Tu vais poder estar aqui a inventar coisas que eu vou dizer, sim, está bem.
Está bom.
Não, mas Jairo, muito obrigado por estares aqui. Diz-nos um bocadinho como é que
quem
começou,
é o Jairo?
Quem é que é o Jairo?
Obrigado pela oportunidade de participar e obrigado pelo espaço. O espaço é importante, espaços democráticos, espaços populares, espaços... que son importantes porque esta proposta no todo el mundo apoya. ¿Y por qué no apoya? Porque la proposta de agricultura orgánica con la merda de vaca es una proposta del pueblo, una proposta democrática. Está del lado del camponés, está del lado del más humilde, está del lado del consumidor. La otra proposta de agricultura industrial es una proposta fascista, es una proposta que está del lado de la agroindustria, está del lado de la corrupción, y está del lado del capital. Nuestra propuesta es una propuesta con camponeses en América Latina, en el mundo. Trabajo en África, trabajo en Australia, trabajo un poco en Europa y mi trabajo, que hago más, es feito en América Latina. Y en América Latina el crecimiento con la agricultura orgánica es del 15% anual. Es una realidad y es una realidad que tiene que llegar a los consumidores, tiene que llegar a las personas más necesitadas, que tem que consumir o alimento de boa qualidade.
Claro.
E a proposta nossa é essa. Eu trabalho com agricultura orgânica, faz agora, 21 de setembro, vou fazer 40 anos.
Uau, parabéns!
40 anos de estar trabalhando, levando a mensagem, não é fácil, porque é uma proposta que se levanta contra interesses econômicos muito fortes,
claro,
da indústria, dos próprios governos, e contra a própria corrupção que tem na administração pública.
Claro, porque está a dar um poder orgânica às pessoas, não é? Uma pessoa poder dizer só precisas de merda de vaca, né? Falando no sentido metafórico, só precisas de merda de vaca para ter uma boa qualidade, né? Da comida que estás a comer, é dar poder às pessoas outra vez, não é? E quanto mais poder as pessoas têm, é uma noção muito perigosa para algumas noções, né? Para algumas grandes corporações, algumas grandes empresas.
Também passa muito por a confortabilidade das coisas, não é? Por exemplo, é muito mais cómodo, apesar de termos toneladas de ortigas na parte de trás da nossa casa.
Por exemplo,
é
sim,
muito mais fácil e conveniente irmos ao supermercado e comprar as saquetas. Porquê?
É? Falta de educação, não é? Porque esse conhecimento foi-nos tirado, não é? Uma pessoa só sabe agora, só sabe se for à procura dessa informação. Se lá está, pessoas, de voltar a ganhar esse poder, não é?
As pessoas não conhecem oriendo os alimentos.
Exatamente.
Se você não conhece oriendo os alimentos, você fica comprando qualquer coisa, qualquer porcaria.
Claro.
E você quer comprando a qualquer custo.
Claro.
E você fica à mercê da agrofarmácia.
Sim, sim.
E das agrofarmácias...
Gosto dessa, agrofarmácia.
Agricultura, okay, vinculada com farmácia. Exatamente. Então você, através de uma alimentação péssima, você fica doente. E você ficando doente, pois fica possibilidade de uma renda para a farmácia. Nossa. E a farmácia que administra novamente a agroindústria.
Exatamente.
É um círculo vicioso.
Exatamente. Yeah. Aliás, eu acho que a prova viva disso foi agora a mais recente fusão entre a Monsanto
empresa,
e a Bayer, não é? Portanto, a Monsanto estava a ter umas relações públicas, um inferno das relações públicas, não é? E então a Bayer decidiu, ok, vamos aqui, vamos absorver a Monsanto. Absorveram a Monsanto. Uhum. Porque a Monsanto estava com uma popularidade tão negativa que agora tiveram de ir basicamente trabalhar através de outro nome. É outra fachada, não é? Portanto, eu gosto muito da noção de agrofarmáfia, não é? Eu vou pôr aqui o hashtag agrofarmáfia, porque está espetacular.
Agora,
porque é mesmo isso.
Tem que ter cuidado muitas vezes, não é? As empresas multinacionais, entre elas, se fazem favores. A Monsanto, na realidade, ela está descarregando um monte de responsabilidades. E a Bayer também vai vender uma imagem que quitou um monstro do meio.
Claro.
Mas esse monstro, na realidade, continua, porque a Monsanto agora entra em outro tipo de biotecnologia, na parte de microbiologia do solo, que ainda é mais complicada e de maior dominação.
Uhum.
A Monsanto não desaparece, desaparece o seu nome.
Exatamente, mas o mal está lá na mesma. A empresa, o que fazem, continua, não é? Estão a trabalhar com outro nome, simplesmente.
Troca o nome, mas as coisas continuam. A Bayer quer limpar a imagem da massacre dos laboratórios da agroquímica quando os campos de concentração e os venenos que utilizava para matar e assassinar os judeus na parte da Segunda Grande Guerra.
Exatamente.
Então, é uma maneira de lavar e prestar o nome, não prestar
claro,
nome.
Claro,
não?
Claro. E vão passando anos suficientes em que essa informação vai ficando para trás, não é? De uma forma propositada, para nos esquecermos das origens desses tóxicos. E mesmo a Monsanto tem o mesmo historial. A Monsanto criou o Agent Orange, que foi o que foi usado durante a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, os Estados Unidos a lançarem todos esses químicos como armas contra as populações de lá. E ainda hoje há gerações a sofrerem sequelas, defeitos de nascença, doenças horríveis, cancros, etc., à conta desses químicos que foram lançados.
E eles descobriram porque depois descobriram que isso podia ser um fertilizante, porque as ervas desses sítios começaram a crescer muito mais força.
Substancialmente,
não é?
Mais depressa.
E a guerra acabou e é preciso continuar a gastar
isso. Voltaram a usar aquele material de uma forma diferente. Mas
foi feito para matar.
E coisas boazinhas, então?
Coisas boazinhas.
Coisas boazinhas, que é a merda de vaca.
Merda de vaca!
E se for merdadevaca.com, ainda melhor ainda.
Merda de vaca.
A merda de vaca é coisa boa. Por que é coisa boa? Para você ter uma ideia, a merda de vaca, em primeiro lugar, era perseguida hoje em dia. A merda de vaca não se pode registrar. É uma palavra perseguida. Não é registrada.
Ok.
A merda de vaca na América Latina é perseguida. O correio é bloqueado. Efeito, pois é, então nós estamos. E isso é muito interessante, por quê? Porque se alguma coisa está sucedendo com isto, que não deixa a tua merda de vaca, é por alguma coisa.
É porque faz efeito.
Não?
É porque faz alguma coisa, exatamente.
Cria resistência.
E que coisa?
Né?
E a merda de vaca tem uma conotação muito social. A merda de vaca é isso, uma coisa que qualquer camponês conhece. A merda de vaca sempre foi utilizada como fertilizante.
Uhum.
E quando você utiliza bem a merda de vaca de um ano, o cu da vaca de vaca em um ano dá para aproveitar aproximadamente 8 mil quilos de merda de urina.
Isso é muito.
E você que faz com tanta merda? A merda serve para eliminar aproximadamente a utilização de 200 barris de petróleo. Traz uma economia para fertilizar aproximadamente com uma vaca 50 hectares. Quando você fertiliza 50 hectares com uma vaca, isso significa que a indústria vai ganhar menos.
Claro.
Isso significa que o cu da merda de vaca se enfrenta a um poder econômico muito grande. Mas primeiro foi o cu e depois foi a multinacional. Então, a multinacional vai ficar soterrada com a merda de vaca.
Então, as multinacionais têm medo de rabos de vaca. Temos que começar a mandar no correio fotografias dos rabos de vaca às multinacionais.
E a coisa,
nós sabemos.
Uma coisa muito importante com o cu de uma vaca, que como o cu da vaca não se pode estandarizar, porque se um cu de uma vaca pudesse ser estándar, a multinacional podia patentar. Uma coisa que não se pode estandarizar, uma coisa que não pode ter código de barra, então isso não pode ser privatizado. Então isso é socializado. E a indústria, por isso, quer bloquear a utilização da merda de vaca. Os norte-americanos, hoje, exigem que para você trabalhar com merda de vaca, tem que ter garantias e tem que fazer um curso de merdólogo.
E não.
Um curso de merda.
Isso é mesmo verdade.
Um curso de merda.
Tem três institutos norte-americanos que preparam as gentes para não certificar pode. Que a merda de vaca é de não boa qualidade pode. Para utilizar na agricultura.
Tá pronto.
E aí então entra uma máfia em jogo. E a máfia que entra em jogo, a máfia da certificação.
É, mas a já máfia nada da certificação, nos Estados Unidos. Nos Estados
a máfia da certificação é aquela máfia que eleva os custos dos alimentos quando chegam à mesa do consumidor, quando são de boa qualidade. Uhum. Porque se inventou que tinha que existir um certificado uhum. para os alimentos.
Exatamente.
E quem inventou isso? Foi as próprias indústrias, as próprias
claro que foram, claro que foram.
Pessoas que a burocracia, e essa burocracia parte a partir do Estado. O Estado, na América Latina, é corrupto, não sei se aqui em Portugal também é.
Não, eu acho que é corrupto em todo lado. Hoje em dia, com a globalização...
Aqui também.
Em todo lado. Sim.
Acho que é um mal geral.
Que coincidência.
É muito estranho. Não são todos amiguinhos uns dos outros, talvez.
Porque a ideia que uno tem da Europa é que é a coisa pura do mundo, não é?
É melhor.
Temos levantar o véu.
Temos algumas coisas melhores do que outras.
Sim. Aqui tudo cor de rosa, não tem fome, não tem nada.
É mais azul. É azul e amarelo. É tudo
amarelo e está tudo bem aqui. Pronto.
Pero não está tudo bem. Acabo de chegar de visitar um produtor de leite que, fazendo as contas para ele, ele está com uma merda no pescoço, mas a merda dos preços dos insumos que depende. E falando com ele, o preço da leite tem o mesmo preço de 30 anos atrás. O custo de produção faz 30 anos atrás era 100 vezes menores.
Esse
produtor hoje está recebendo 30 centavos de euro por um litro de leite. Trabalha 24 horas. E esses mesmos 30 centavos de euro que ele ganha hoje era o mesmo que se pagava 30 anos atrás.
Mas
pequena diferença, mas 100 vezes mais os insumos.
Exatamente. Mas nós vemos isso mesmo na nossa zona, eu e o Pipo, nós vivemos numa zona onde há vacas. Nós temos ali os rabinhos de vaca, ali ao dispor, muita merda de vaca, mas toda a zona ali, todas as pessoas que lá viviam e que sempre viveram lá, eram donas de vacas e faziam o leite, a manteiga, o queijo, e era a vida deles. Passava lá uma carrinha, recolhia o leite das populações, comprava-lhes o leite.
O valor agregado era local, o mercado era local, a qualidade era local, a qualidade não era manipulada pela indústria.
Nada de pasteurização, nada.
Mas agora isso já não existe. Agora isso já não existe. E mesmo a nossa vizinha, que é uma querida, que cuida tão bem das vaquinhas dela, tem muito orgulho, o leite é maravilhoso, o queijo é maravilhoso, mesmo ela tem muita dificuldade agora até em vender. Porque agora vem a ASAI, que é a regulação de higiene, da proteção ao consumidor. Chegam lá e ela sempre fez ali na zona dela e agora tem que pôr bancada de inox, tem que pôr isto, tem que pôr aquilo, e ela simplesmente não tem o dinheiro para investir nessas
modificações. Essa é a expressão da indústria frente ao Estado. Claro. O Estado é sem vergonha porque passa a favorecer a indústria.
Sim, exatamente.
Ou seja, o Estado faz a fiscalização que a indústria quer.
Exatamente. Pelo
tanto, ou a indústria não está no poder. A indústria é o poder.
É o poder.
É diferente. A indústria tira e coloca qualquer ministro em qualquer lugar na América Latina. Não sei o caso de Portugal, na Europa, mas todos os ministérios de agricultura e todos os ministérios da saúde estão ao serviço da agroindústria e das agrofarmácias.
Ainda há muita dependência na relação das indústrias. Aqui também se nota. Aqui vemos mais por causa da questão do eucalipto. Aqui o problema...
Tem eucalipto aqui?
Aqui é o eucalipto.
Uns hectares.
E chama também de floresta.
E chama de floresta, exatamente. Portanto, aqui o problema... Aqui
coincidência.
Um dos problemas mais prevalentes cá em Portugal é
isso. É floresta, é economia de...
É monocultura, não é? É indústria.
Não é monocultura, porque monocultura, no mínimo, tiver uma cultura, mas isso nem cultura tem.
Não, é larga.
Porque cultura é cultivo, e eucalipto não é cultivo, uma planta sem vergonha, como a indústria que eu produzo.
Plantam a torto e direito e deixam estar, e depois acontece como aconteceu ano passado, que foram os incêndios.
Eucalipto desplaça mão a eucalipto. assassina camponeses en América Latina. Eucalipto expulsa as pessoas do campo. Eucalipto não dá emprego.
Também
eucalipto
acontece lá?
Fode o meio ambiente e destrui a natureza.
Nesta escala tem sido
eucalipto
ridículo.
Não é.
Temos 2% de...
Sostenível do ponto de vista ecológico.
Não é.
Uhum. A indústria, vês, coloca fotografia de eucalipto com flor e passarinho visitando aí, não? Pero esos son eucaliptos de la veral del cultivo que desenvolve ramos. Esa es la ramificación, entonces desenvolve da un desenvolvimiento de flor. Y ahí llega un pasarinho. Pero após, hacia adentro, todo eucalipto es militarmente
en
crecimiento.
Es muy denso.
Tudo muy
denso.
Cuando você, si você entra en un cultivo, monocultivo de eucalipto y você encontra algún pasarinho dentro, do cultivo, é porque o passarinho está deprimido e peliu e brigou com o passarinho. Ele se quer matar.
Foi para o sofá.
O passarinho está de castigo.
Está de castigo.
Vai para o eucalipto, está de castigo.
O eucalipto em si é até uma árvore interessante, só que na maneira como a gente...
É um desequilíbrio.
Como Portugal
é um
e o mundo inteiro produz, é que está errado, não é? É a maneira como a gente produz e os fins, não é? Para alimentar essa indústria que estavas a falar,
e não é? E é, lá está, e é a indústria do papel principalmente, não é? Então aqui temos um ciclo muito vicioso e muito negativo, que é o facto que se está a plantar desta maneira abusiva o eucalipto, estar a dar prioridade ao eucalipto sobre a floresta nativa, que só temos 1% de floresta nativa no país inteiro.
E foi queimada 1%, agora no verão passado.
Agora tem que se perguntar, não?
É. E agora a questão
como se
é...
manejou a questão dos incêndios florestais entre África o ano passado?
Sim,
isso,
sim.
Isso foi provocado, que eles
houve
queriam
muitos
com isso.
Houve muitos incêndios que foram provocados.
Também, não é?
580 fogos em 640 km de território, na vertical. Tínhamos 580 fogos ano passado.
Eu, no fim de semana.
Que tem atrás
no fim
isso,
de semana.
Portanto, se, foi, se não foi posto, não sei o que aconteceu.
Foram postos, tu sabes, porque tu foste fazer a reflorestação depois em novembro. Não,
sim,
em novembro, janeiro, não lembro quando é que foi já.
Novembro.
Pronto, foi pouco tempo depois, foste a reflorestação ali em Leiria e vocês viram os paraquedas incendiários. Portanto,
e há muitos vídeos disso, os paraquedas
incendiários a cair e a pegarem fogo. Há uma grande indústria que beneficia dos incêndios. Uma grande indústria. Por muitas razões diferentes. Agora, é debatível a que ponto, quem... Pronto, podemos estar a falar que tem de ser aquele que é que tem a culpa. Mas a verdade é que, se houver a tal educação, não é? De voltar a dar o poder às pessoas.
O poder está em nós, não é?
De tomar essa decisão. Porque quem sou eu para ir ter com uma pessoa... Acho que já falámos isto antes, noutros episódios. Quem sou eu para ir ter com alguém que tem um terreno de solo pobre... E estou por isto entre aspas, não é? Porque solo pobre é relativo. Mas de solo pobre, que precisam pôr aquele terreno a render para pagar as contas, para dar a comer aos filhos. Quem sou eu para lhes dizer que eles são isto, que eles são aquilo para estou a plantar eucaliptos? Se o Estado lhes diz que é vantajoso, se o Estado lhes dá empréstimos e apoios para fazerem isso, claro que as pessoas vão fazer.
Uma pessoa com fome vai logo errar a primeira oportunidade.
E eu não posso julgá-los por isso. Mas eu acho que aqui é que vem uma parte importante, e eu acho que é por isso também é muito importante também estares cá em Portugal e haver pessoas como tu a fazer trabalho deste, é dar a educação de alternativas melhores... Para não pois sofremos estas consequências nefastas do ano passado morrerem 90 pessoas nos incêndios.
Que saiba, pelo menos,
que saiba.
Foram 66 fora em junho e foram outras 50
fora todas as populações
de
animais, fora todo o ecossistema.
Sem falar da parte ecológica, da ecologia, da diversidade de animais que morreram, do solo que foi devastado pelo fogo, da malta estar agora outra vez a plantar eucaliptos nos mesmos terrenos.
E mais,
e estarem a plantar outra vez eucaliptos em terrenos em que antes não podiam, porque havia floresta autóctone, agora não há. Então podem plantar, por exemplo, houve malta que beneficiou
isso,
dessa maneira.
Aí é que está o problema.
Limparam o campo para eles.
Limparam o campo para eucalipto. É. E então é fixe nós podermos então oferecer alternativas
e
mostrar as alternativas para as pessoas se poderem educar e perceber, ok, o problema é este. É um problema tão grande, parece impossível de resolver. Quem sou eu, faço uma grande indústria, não é? Mas a educação acho que é fulcral. É podermos dizer, olha, faz assim, não é? Não, mas então o Estado, esquece o Estado. Faz o que tens a fazer, faz o que achas que está correto, instrui-te, aprende, experimenta algo novo. Quando tiveres resultados, podes mostrar ao vizinho.
E não
olha,
medo
eu
errar,
fiz isto,
não é? Não medo
aconteceu
errar.
Assim, exatamente.
É um pouco aquela parte que tu dizes, é a rebeldia de...
Rebeldia
todos os dias.
Rebeldia
é a humanidade, não é?
Rebeldia todos os dias, exatamente.
Eu gosto super disso, foi uma frase super fixe que eu li.
E tem outra coisa, não? Uma pergunta que tem que se fazer... É educação, que tipo de educação? E educação em mão de quem?
Exatamente.
Que qualidade de educação?
Exatamente.
Hoje, a humanidade vai ser dominada por duas coisas. Primeiro, a eliminação da escritura e da leitura. Hoje as pessoas não escrevem. As pessoas estão sempre à frente de um computador. No computador não serve para escrever.
Ah, o teclado, não é?
O teclado. O computador não é de reflexão. A escritura é um exercício neural. No computador, na frente do computador, tem um imbécil, um sonâmbulo, um zombie na frente. No computador não serve para escrever. O computador serve para dopar pessoas. E o segundo é que as pessoas não leem. Não têm o hábito da leitura.
Não, é não perder cada vez mais esse hábito.
Cada vez você fica impressionado com a quantidade de literatura que você pode ter acessibilidade de forma digital, mas você não consome.
Isso acontece mais com o telemóveis. Não, eu não concordo tanto com a parte do computador. Com telemóveis, sim. Aquela coisa dos miúdos estarem sempre ao telemóvel e não perderem o tempo para ler. Normalmente quem vai para o computador...
Para falar, não é para ler, para falar com pessoas, mas a sério, hoje, falar hoje em frente
dia,
a frente,
hoje
não é?
Em dia, quem vai para a frente do computador já é mais a malta dos empresários que vão trabalhar no computador, trabalhar. Agora, aquele passatempo, aquele entretenimento, não é?
Eu sei uma coisa, toda a postura de toda a tecnologia que você frequenta e observa hoje, toda a postura da pessoa sempre com a cabeça
curvada,
agachada.
Né? Para baixo. Sim, é para baixo.
É dominação, humilhação. Parece até bíblico, não? Tem que baixar a cabeça.
Baixar a cabeça.
É verdade.
Tem que ir receber a benção da indústria.
Do telemóvel.
E aí vem o símbolo do Facebook, como chamo eu. Facebook.
Sim, do Facebook.
Como o símbolo do Facebook, na F. Você é encorvado.
Eles previram assim, o futuro. Quando criaram o Facebook, já
nunca
sabiam.
Nunca tinha pensado nisso.
A letra F é uma pessoa assim, se você fica de pé. Com a cabeça abaixo. É Facebook.
É isso.
Você faz parte do...
É verdade.
Porque se você levantar a cabeça, você tem mais oxigênio. Se você tem mais oxigênio, você tem capacidade de reflexionar melhor e ver a cara do outro. Se você baixar a cabeça, está fodido.
Está lixado mesmo.
Só vi aquele bocadinho.
Mas isso é que eu acho que também, pelo menos da minha parte...
Existe essa palavra, fodido, em português.
É uma boa palavra. É muito fodido.
Muito
exatamente.
Fodido.
É uma coincidência.
No Brasil nós utilizamos muito, né?
Não, cá também.
Aqui também se usa essa palavra. Aqui também se usa.
É, porque a função do Estado é foder mesmo.
Exato. Dá para muita coisa.
Nós falamos assim.
Aqui também é no sentido de tipo, estar lixado.
Mas também dá para coisas boas. Foder também pode ser.
Também para coisas boas ou as coisas mal. Tipo, foder. É aquela indústria, né? É para fogo, estamos a foder. Também é essa expressão. Tipo,
usamos muito foder.
Exatamente. E aqui, como somos trifolium ordinários, podemos dizer como a gente quiser, não tem problema.
É mesmo ordinário isto.
Será que não me vão querer foder por estar falando isto?
Não. Primeiro
porque
vamos
a merda
nós.
De vaca é foda.
Merdadevaca.com.
Mas da boa.
Mas
é isso, por causa da questão da tecnologia, não é? Eu acho que também é uma forma que nós, pessoalmente, gostamos também de usar a revolução que estavas a dizer todos os dias, não é? E da parte da educação. É, se as pessoas já estão a olhar para o ecrã, então vamos ao menos dar-lhes algo que nós achamos que é de facto importante.
Útil.
Vamos usar, porque o eucalipto, eu não tenho nada, por exemplo, contra o eucalipto. É a forma como nós o usamos. Eu não tenho nada contra a tecnologia. É a forma como nós o usamos.
E quem decide sobre ela.
Exatamente. Uhum. Então, se cada um tomar uma decisão consciente de se educar naquilo que acha que é importante, se é transitar para uma vida mais sustentável, mais regenerativa, agricultura biológica, então nós nunca tivemos numa altura melhor para partilhar informação.
Da tecnologia impositiva, não? Uma tecnologia que não é consultada com a população, uma tecnologia que não é democrática e é impositiva. Ela vem de cima para baixo.
Sim, será
você algum... não é consultado para ter eucalipto, sino que chegou a eucalipto.
E põe e dá dinheiro.
Exatamente.
E quem respalda ele? Dinheiro público.
É dinheiro fácil, não é? Porque põe-se o eucalipto, não tem que se fazer nada. Passado 10 anos, vai-se lá, corta-se.
É isso. Milhares
de euros,
é isso que apela às pessoas.
Eucalipto
não é?
Na Colômbia gera meio emprego por ano por hectare.
Uau, meio emprego.
Tanto, não é?
Meio emprego.
Meio emprego. Não, não,
isso
é isso nos primeiros anos. Após não precisa nada.
Isso é ridículo, é mesmo.
Isso não é nada.
Mas eu gosto daquilo que tu dizes, a solução está nas nossas mãos, não é?
E é verdade.
São as nossas mãos, por isso é fazer...
E então, e se as mãos tiverem a segurar um telemóvel? Pode ser a solução na mesma.
Tipo, deixa de ver este vídeo e vai fazer alguma coisa,
meu. Mas é o que a pessoa faz com as mãos, não é? Se for a ver no computador ou no telemóvel ou a fazer o que for, ao menos que seja pelas razões certas. Isso é que é a parte importante, não é? É que eu posso estar o dia todo, não é? A divertir-me, a brincar os meus joguinhos no telemóvel ou tipo zombie à frente de um ecrã, não é? Mas se eu estiver a fazê-lo com um propósito.
A aprender okay, alguma coisa, um curso online.
E vou ver um vídeo de jairo.
Há espaço para
aprender...
tudo. Há espaço para tudo, não é? Há espaço
porque
para
se não fizeres nada, continua a ter.
Manifestar, depois vais para o canto comer uma sanduíche, não há nada que aconteça, não é?
Eu acho que não nos podemos deixar seduzir pelo conforto de estar à frente de um ecrã sem fazer nada.
Exatamente.
E isso é aquilo que as grandes massas, não é? As grandes mídias nos querem fazer, não é? Querem nos pôr zombificados, como estava o Jairo a dizer, só olhar para coisas que não dão um significado nenhum à nossa vida, não nos beneficiam em nada e só nos. Lá está, põe-nos cada vez mais submissos, cada vez mais submissos.
Por isso, nós vamos fazer agora aqui uma capacitação de 3 dias. E essa capacitação de 3 dias não só fica na crítica à capacitação que nós estamos fazendo com a merda de vaca, são 3 dias bem práticos.
Boa.
E esses 3 dias bem práticos é aplicando o trabalho diretamente no campo com os produtores, aproveitando os recursos locais,
boa,
buscando, procurando ao máximo a independência de insumos externos e buscando aproveitar ao máximo o conhecimento local.
Brutal.
E nossa proposta nesses 3 dias aqui nesta região é trazer práticas que vêm dando certo em mais de 300 milhões de famílias que ainda sobrevivem no campo.
Uhum.
E esses 300 milhões de famílias que ainda sobrevivem no campo são de baixa tecnologia, de recursos internos.
Exatamente.
E são aquelas famílias que produzem o 70% da alimentação a maior da humanidade.
Portanto, são os nossos heróis, porque essa malta que consegue ser sustentável.
A agroindústria produz 70% do volume, mas não produz 70% da alimentação.
Exatamente.
E que é o 70% que a agroindústria produz? Produz para a transformação agropecuária.
Uhum.
Em transformação agropecuária, a agroindústria precisa invertir 15 unidades caloríficas para obter uma de lucro. Ou seja, inverte 15 e só lucra uma. Só no transporte da carne, a indústria gasta 4 unidades por uma. Para você ter uma ideia, quando é sacrificada uma vaca, o máximo que se aproveita de energia é
11%. 11%.
Uau. 11%.
Ou seja... Então,
e depois todos os restos, se calhar, são largados num sítio e nem são aproveitados.
Mas lá está, por isso é que aqui é a questão da economia circular, que tem-se ouvido muito, o consumir local, para reduzir todas estas despesas, porque isso torna qualquer coisa insustentável, não é?
É fechar ciclos,
estamos sempre a pagar o tal cartão de crédito da natureza, não é? Nós já temos agora a aparecer, não é? Que Portugal já gastou os seus recursos naturais e agora está em cartão de crédito, entre aspas, não é? Até o final do ano. Porque os recursos naturais que tínhamos deste ano... já foram. E porquê? Por causa desse tipo de contas, porque não é feito sustentavelmente, é feito baseado naquele crescimento económico exponencial infinito que não é possível com recursos finitos num planeta, mas a economia, não é? A disciplina da economia funciona dessa maneira, trabalha com crescimento exponencial infinito, como se isso fosse possível com recursos finitos, claro que nada disso é sustentável.
A economia é totalmente dependente e lineal.
Claro,
uma economia que não permite o desenvolvimento local, uma economia que saqueia tudo a economia do meio rural e vai em forma de linha.
Exatamente, é linear.
Não tem transformação local.
Exatamente.
E não tem desenvolvimento local.
Exatamente.
O que não tem transformação local, não tem inversão local, portanto, não tem desenvolvimento local. E a lógica da agroindústria e da cidade em relação ao campo é linear.
É linear, exatamente.
E o que tem linha desaparece o vínculo diretamente com o campo.
Exato.
Por isso, as pessoas da cidade não sabem o que estão comendo.
Exato.
Exatamente.
Não sei se aqui tem merdona. Tem merdona?
Tem.
E Coca-Cola?
Sim.
Coca-Cola e merdona.
Sim.
E merdona também?
Merdona, não estou a ver qual é.
Não, mas Coca-Cola.
Lá nos Estados Unidos chama McDonald's.
Tem muita.
E Mugre Quinta.
Mas Coca-Cola temos muita.
Coca-Cola temos muita.
Mugre Quinta também.
Hashtag Coca-Cola. Mugre
Quinta. Toxicola também. Merdirinda.
Oh, aí um refresco chamado Mirinda.
O quê?
A Mirinda, um refresco que vem na garrafa.
É pá, não sei se temos essas, mas temos a Coca-Cola, temos a Pepsi, temos essas.
Toxicola.
É, Toxicola.
Há umas que chamam nos Estados Unidos, chamam Burger King.
Ah, Burger King.
É Burger King.
É Burger King.
Burger King.
Também temos.
A McDonald's também, infelizmente, mas.
Coca-Cola
ainda.
Mas lá está, eu acho que.
A Chispa da Morte.
Acho que se pegarmos cada vez mais nesta questão da educação, das pessoas poderem perceber que há alternativas melhores.
E podemos votar com o nosso euro.
E podemos votar com o nosso euro e que podemos votar com a nossa opinião e comportar-nos de acordo com aquilo que achamos que está correto, não é? Porque há pessoas que dizem, sim, era muito bonito fazer assim, não sei o quê, mas depois quando é a altura de ir comprar a Coca-Cola, vão e compram, não é? Quando é a altura de ir buscar alguma coisa, não vão buscar a botinha da horta para fazer biofertilizante, vão buscar o químico porque é mais prático. Pá, eduquem-se, vão procurar informação. Nós agora estamos numa era em que nós conseguimos falar com alguém do outro lado do planeta para ter informação que de outra forma não viria ter connosco, para podermos ser melhores humanos na natureza.
Qual é o custo de uma litro de Coca-Cola?
Mais.
Um litro.
Mais. Eu para despedir de solteiro e agora comprei, foi o quê?
Estás a deixar já.
Mais de um euro.
É sim, muito mais.
Um euro.
E o litro de leite, 30 centavos de euros. Agora, o que precisa você para fazer um litro de Coca-Cola? Precisa
açúcar, químicos.
Água, açúcar e um químico.
E um químico,
sabe? Pessoal, faz em qualquer lugar aí. Então, agora, se você analisar o que precisa para produzir um litro de leite, é injusto.
Pois é.
Não é justo que a água pintada de preto este mais caro que um litro de leite.
Natural.
Que é alimento, é desenvolvimento local. Está em mãos camponesas, economia local, economia do país,
claro.
E fora disso, transformação de alimentos.
Exatamente.
Produz queijo, que é país, manteiga, para isso, outras coisas.
Exatamente.
Temos queijo.
E que produz Coca-Cola? Basura, puro lixo.
É lixo, aquilo é,
sim,
lixo.
É linear, é tal coisa,
é tal linear, questão,
não
é? Linear.
Não há nada,
é.
Não há
e tem o respaldo do Estado. Coca-Cola deve pagar muito pouco pela água que toma para fazer seu refresco.
Não devem pagar quase nada, porque alguns deles até já compraram as nascentes de água, portanto.
E na Colômbia, a indústria Coca-Cola paga a taxa mais baixa que qualquer residência colombiana,
claro.
Qualquer residente colombiano.
Claro, porque, mas lá está, essas regras também são feitas nesse sentido, não é? E então uma pessoa fica... Eu acho que eu lembro-me de me sentir desanimada ao ponto de nem saber o que é que se poderia fazer, não é? Para fazer
é muito
frente,
fácil.
Para fazer frente
a
estas coisas,
coisa,
não é?
A melhor coisa para nós como consumidores temos que descobrir o poder cívico que cada um tem.
Uhum.
Nós estamos dormindo. O poder está nas pessoas.
Exatamente.
O poder não está no Estado.
Nem mais.
É uma
nem
ilusão.
Mais.
O poder não está nas capitais. E nas capitais só tem merda. Só tem problema.
E da mãe, ainda que fosse merda
tem
de
doente.
Vaca.
Se fosse merda de vaca era melhor.
Se fosse merda de vaca não havia problema, mas nem sequer é essa. É merda mesmo daquela feia.
As capitais têm que desaparecer. As capitais se têm que descentralizar. Não é viável as cidades.
Da forma como estão, da privatização, de toda essa questão da economia linear, isso vai ter de se transformar. E eu acho que vai acontecer, porque lá está o poder está nas pessoas e há muitas pessoas cada vez mais acordadas para isso e estão fartas. E estão à procura de outras soluções. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou à procura de outras soluções e andamos a aplicar e a aprender.
E
partilhar o que sabemos e aprender mais.
Quanto menos você entra no supermercado,
melhor.
Menos utilizar uma tarjeta de crédito. E menos você encender a televisão, você fica com maior sabedoria. Então você já começa a entender a receita para ter maior sabedoria. Não ver televisão, ler mais, não entrar no supermercado, diminuir a velocidade de consumo, porque a estratégia hoje da indústria é fazer promoções para
consumir
aumentar
mais,
a circulação,
né?
De capital.
Exatamente.
E você tem a ilusão que você está comprando cada vez mais barato.
Exatamente.
Mas por que está comprando cada vez mais barato? Porque estão destruindo cada vez maior velocidade.
É a indústria do
como
descartável,
de obra,
não é?
De estádio. Então, tem que mermar a velocidade de consumo, entrar menos no supermercado, eliminar os cartões de crédito, não passar jamais no banco. O banco é casa de sequestro de dinheiro e é para foder. Você viu algum suíço, algum bancário, alguma pessoa de um banco trabalhar? Entra num banco. Os caras não trabalham. Os caras estão
à espera, né?
Entra num banco. Eles não trabalham. Mas
você entra num banco. O cara é cara pálida, branco, allá.
Mas isto dos bancos é mesmo muito interessante, porque em relação aos bancos há uma pessoa muito interessante. Eu deixo aqui o link, porque a pessoa é assim um bocadinho... assim, tem umas conspirações muito interessantes, com a malta de viagem que vai gostar, que é o Michael Tellinger, que eu não sei se já ouviram falar, ele tem um projeto na África do Sul, ele foi a tribunal contra o Banco Central da África do Sul. Que é assim uma coisa, uma pessoa contra um banco nacional. O banco
e ganhou!
Pera, não ganhou. Não ganhou. Quer dizer, ele ganhou, mas não ganhou. Ele não ganhou por uma razão muito simples, que foi... ele pôs contra o banco porque o que ele entende é que, e com toda a razão, que todas as operações, a forma como os bancos a nível internacional, de cada banco nacional funciona, é inconstitucional em todos os países. Porque o valor que o banco tem não existe. O valor do banco apenas existe porque nós vamos lá e pomos a nossa assinatura. Realmente o que vale é a assinatura. Claro. O que quer dizer que quando eles estão... isto é muito resumido, eu posso é dizer coisas mal, mas eu deixo a informação para vocês verem. Mas basicamente, muito resumido, quando o banco, por exemplo, Nacional de Portugal, está na Bolsa, eles não estão a fazer trading das cotas do dinheiro que têm em cofres, como acontecia antes de 1929.
Com as barras de ouro, não é?
Com as barras de ouro, né? Cada país tinha o seu estoque de barras de ouro. Reserva, e o banco valia respaldo. Aquilo. O banco valia aquilo, né? E a moeda valia de acordo com quanto ouro é que aquele país tinha. A partir de 1929, isso deixou de acontecer com o crash da bolsa.
O bilhete falava, não?
Exatamente, dizia lá.
Valor ouro.
Valor ouro, exatamente. Já não existe, agora é tudo inventado. Então, se é inventado, aquilo vai se basear no quê? O valor vai se basear nas assinaturas das pessoas que pertencem àquele banco. Então, basicamente, eles estão, de uma certa forma, a ganhar dinheiro à nossa custa. Nós somos propriedade do banco.
Porque acreditamos.
Lá está.
Porque estamos a usar o serviço deles.
Certo, que é mas assim o, que dizem, vale, não é? O que vale não é a nota, certo? Sim, porque sim, a nota sim. Não tem nenhum valor correspondente de ouro. É um valor inventado pelas cotas da bolsa. Essas cotas da bolsa que eles vendem e compram e não sei o quê... Como não é baseado em dinheiro vivo, não é? Em dinheiro real, em ouro.
É ar.
É ar. Baseia-se nas nossas assinaturas. De que nós vamos lá, assinamos um papelinho a dizer eu vou ter X no banco, vou depositar o meu dinheiro aqui no banco. Ou seja, nesse sentido, eles estão a dizer que é inconstitucional porque estão-nos a usar a nós como moeda de troca para as atividades deles. Estão a perceber? E foi com isso que ele foi para o tribunal. E só não ganhou porque o tribunal é que o pôs, o tribunal não, o Banco Central é que o pôs no tribunal, né? Pronto, claro, nós já sabíamos que isso ia acontecer, mas depois largou as queixas, porque não queriam deixar precedente nos tribunais. Porque se eles deixassem precedente nos tribunais que um gajo disse que as operações de banco central de cada país são ilegais e inconstitucionais, ia ser uma daquelas... Aqueles pandãs, ia cair a economia global toda, porque toda a gente ia começar a pôr o banco no tribunal. Então eles largaram a queixa e fizeram um settlement qualquer e pronto, e ficou por aí. Pronto, então tem sido uma batalha muito interessante, e depois eu deixo lá o link, é mesmo muito interessante o que o gajo anda a fazer, e está a fazer a tal economia local, criar comunidades lá embaixo na África
e
do
Ubuntu,
Sul.
Não é?
Ubuntu, exatamente, tem um projeto Ubuntu que é muito interessante, mas ele anda muito à parte desta parte financeira, de toda esta máquina financeira, e como é que uma pessoa pode ir desconstruindo essa máquina financeira para dar o poder às pessoas, não é? E eu achei isso muito interessante, isso em parceria com a produção local, com a permacultura, com todas essas questões. Portanto, ele está a tratar de todas as questões que uma pessoa precisa para viver e viver bem. E para viver feliz e realizado e satisfeito. O gajo está, olha, mas tu queres, o que é que tu gostas mesmo de fazer? Epá, eu gosto mesmo de construir cadeiras. Ok, meu, vai construir cadeiras. Toda a gente aqui precisa de cadeiras, vai construir cadeiras. O outro, epá, eu gosto mesmo de ordenhar as vaquinhas. Então vai lá tratar das vaquinhas e ordenhar as vaquinhas.
E há espaço para todos nós.
E há espaço para toda a gente. E a parte da permacultura, que para mim me apelou mais, foi isso. Foi nós podermos ver que a parte financeira está lá, é necessária, sim. Vamos fazê-lo da forma mais consciente possível para não continuarmos a alimentar esta máquina que só nos está a prejudicar. Vamos tratar da parte da agricultura orgânica. Boa. Porquê? Porque é bom nós podermos produzir o nosso próprio alimento. Sabemos de onde é que ele vem. É um alimento íntegro.
Estamos saudáveis, conseguimos procriar.
Podemos deixar de depender dos outros, não é? Que não nos querem bem nenhum, só querem a nossa moeda, não é?
É outra coisa que... fazendo um paralelo, não? Se você compra um veneno, você não precisa identificar-se.
Sim,
você é a única coisa que precisa para compreender é ter dinheiro na bolsa. Se você tem dinheiro no bolso, você compra veneno em qualquer lugar. Você aplica o veneno, mata, fode o meio ambiente, o Estado nem se entera.
Nada, exatamente.
Agora, olha aqui. Se você fala que você faz agricultura orgânica e utiliza merda de vaca, o Estado vai atrás de você para foder. É. Porque vai contaminar. Porque vai isto, porque isto, porque
vai
isto.
Contaminar.
Para tus génios.
Isso é que é ironia.
Mas se você utiliza veneno, recebe uma gorra por parte da multinacional, recebe botas, os professores de universidade recebem uma agenda e trabalham por encomenda para a indústria.
Então é merda humana.
Todo é merda humana, é. A besta mesmo.
Sim,
a humana.
A humana.
E pior quando está é académica, quando está na universidade, é a pior mesmo.
É muita cerveja, muita cerveja, muitas coisas. É bocado disso.
Essa está boa. Mas olha, já, a malta então... na universidade, desculpem, pá, não podemos usar a vossa merda, desculpem lá. Que o manure para vocês não há, não há. Não serve.
E qual é que seria uma possível solução para alguém que está lá em casa a ouvir-nos começar a fazer algo hoje mesmo?
Bom, nós estamos fazendo uns preparados com micro-organismos. Esses micro-organismos são localizáveis, se podem reproduzir. E esses micro-organismos servem para fazer composta em todas as casas que ainda têm jardim. Se pode utilizar micro-organismos para tomar, inclusive. E hoje estamos fazendo micro-organismos para tratamento de câncer de esôfago, de cólon e de estômago. São micro-organismos, essa prática também vamos fazer. Essa prática vamos fazer o sábado. Como você prepara seus próprios micro-organismos para fazer adubo orgânico dentro de casa, como fazer adubo orgânico com os materiais que tem em uma comunidade e como fazer ao máximo o aproveitamento dos resíduos que saem da casa, da cozinha. Okay.
Isso
vai ser uma prática.
Desperdício zero, não é?
Desperdício zero. Outra das práticas que não vamos fazer é como alimentar espécies de animais menores. Como alimentar galinhas, como alimentar cervos, como alimentar borregos, como alimentar cabras. É coisa muito prática. E nós vamos fazer também outros biopreparados para fortalecer a saúde das plantas. Jardins, frutais. E isto não só a pequena escala, nós temos escalas maiores. Nós estamos assessorando cultivos de, podem ser de 500, 400, 400, 200, 1.200, 4.000 hectares. Mas também temos experiências próprias de meio hectare, duas hectares.
Portanto, são coisas que funcionam tanto à escala muito pequenina como à escala muito grande.
A agricultura orgânica é acessível.
E se adapta-se ao sítio onde nós estamos?
Se adapta muito bem. Tem uma riqueza enorme.
Exatamente.
Esteve agora caminhando à tarde e aqui na biodiversidade, uma diversificação enorme. Aqui tem terra para produzir comida, o que não tem é gente para produzir
comida. Tem gente, pois,
que
exato.
Agora, tem um pátio, passei aqui perto de um pátio que está cheio de puro eucalipto. O que tem aí agora? É uma indústria?
É tudo assim.
Não faço ideia.
É tudo
é
assim.
É.
Aqui?
Vende papel.
Poucos quilómetros aqui.
Pois é, não sei.
Capaz.
Mas não, é muito possível, pode ser um terreno... A questão dos eucaliptos é, muitas vezes é terreno privado, outras manchas são terrenos nacionais, são públicos.
Mas é bastante o que tem aqui. É. Seja, é impressionante.
Pode ser uma pessoa
pode
só...
Pode ser privado,
que,
pode ter um terreno privado.
Que esteja a ser apoiado por alguém ou queira fazer isso para ganhar dinheiro, por exemplo.
E depois o que eles fazem é vendem os eucaliptos para as celuloses para fazer papel.
Aqui não tem indústria celulosa perto, não?
Aqui
indústria... não conheço, mas na nossa zona tem.
É. Sim, no centro tem.
No centro tem.
Uma grande que por acaso poluiu o Rio Tejo e continua sem
querer.
Que
é a Celtejo. Estou a olhar para ti, Celtejo.
Porque
tem essa indústria também contamina muito a água.
Exatamente. Exatamente.
E aqui o nosso
problema é esse. Aqui um dos grandes ciclos viciosos negativos que temos cá é isso. É a destruição das florestas e da biodiversidade com a plantação de eucalipto. Depois a poluição dos rios e dos cursos de água por causa do processamento das celuloses que usam esse eucalipto para fazer papel. Portanto, é um ciclo vicioso e lá está alimentado por uma indústria enorme. Né? Tanto a indústria da própria colheita e produção do eucalipto, como depois da produção e da venda do papel. Portanto, são duas grandes coisas que agora estamos ativamente, acho que a nível nacional até, a batalhar, e tem sido uma batalha muito interessante, tem sido mesmo...
Mas
sido
o que eu li também... O que eu li também
tem sido pujante.
O que eu li, não sei se isto é verdade, se não são factos, eu li isto, que a Navigator está
sim,
a patrocinar a indústria do eucalipto.
Está, claro que está.
Porque,
Navigator é a indústria de papel, não é? Precisa do papel.
O que eles estão a fazer? Estão a dar às pessoas que têm um terreno particular 500 euros e a oferecer os eucaliptos
para plantar o eucalipto lá.
Para poder plantarem. Para plantarem. Ou seja, recebes os eucaliptos de graça e ainda recebes 500 euros só para te estimular ali o interesse.
Para alguém com a corda ao pescoço, não é?
500 euros é um ordenado por mês aqui em Portugal.
Exatamente. Para alguém com a corda ao pescoço, tem uma oportunidade como qualquer outra. Né?
Agora, me chama a atenção uma coisa, não? Na Colômbia, quando nós questionamos a contaminación de aguas por parte de eucalipto, la industria de papel. La industria falaba que ella estaba haciendo un bien para el medio ambiente porque la agua que ella colocaba de vuelta al río era de mejor calidad que aquella que ella tomaba.
¡Ay, no, es serio!
Entonces es muy fácil, ¿no? Oye, si la agua que ustedes toman es peor que aquella que ustedes soltan, ¿por qué no hace lo contrario? ¿Por qué no recicla la agua que usted solta y coloca dentro de la empresa nuevamente?
Oh,
y así usted perde menos.
Si
ah,
agua...
no, no.
Pues, exactamente. Pues, sí, ¿no?
¿Por qué no
hace
recircular la agua que usted solta? Si usted cree que la agua es mejor, entonces no bota, rapaz. Aproveita.
Aproveita, exactamente.
Claro. ¿Para qué desperdiciar?
Olha,
¿para qué
desperdiciar? Toma lá un copinho de agua de celulose. Bebe un copinho de agua.
Faz bem
à
saúde.
Mas foi isso que a Erin Brockovich fez. Erin Brockovich foi uma mulher nos anos 90 ou 80 nos Estados Unidos que aconteceu algo parecido com o que está agora a acontecer em Flint, que é a contaminação de água com minerais pesados, e havia ali uma população que estava a sofrer com doenças. Na mesma casa tinhas 3 ou 4 pessoas, membros da mesma família, com cancros horríveis, muito doentes. E ela trabalhava numa empresa de advogados e ela decidiu começar a fazer uma investigação. E ganhou o caso contra esta empresa que estava a contaminar a água e que não disse nada à população. E que estava a pressionar a população para continuar a usar aquela água. Tudo isto, né? Toda esta pressão...
Fizeram um filme.
E fizeram um filme.
Eu já vi o filme.
Fizeram um filme acerca dela, por causa disso. Até tem a... Como é que ela chama? A Julia Roberts.
Uhum.
Fizeram um filme muito interessante, esse filme eu via, nem que fosse para a malta depois perceber o processo, né? Eu deixo aqui o link para a malta poder investigar o caso de Erin Brockovich, porque está cada vez mais relevante, né? A parte de nós cuidarmos da nossa água, porque a água é a mesma água, temos tido a mesma água desde o início do planeta, a água é a mesma. A natureza,
é
todo um processo de reciclagem da água, é sempre a mesma
agora
água.
Agora é interessante, não? Uma coisa que é de volume constante, como pode falar que se está agotando? A agua, el volumen de agua en el planeta es constante. ¿Por qué las personas hablan que la agua se está agotando?
Porque nós estamos, por causa da questão do linear, não é? Porque é o gasto linear, nós estamos a gastar de uma forma linear. Ela não se renova, pelo menos na minha perspectiva.
As pessoas falam de água doce, não, no planeta. Não tem água doce, então a água é do mar.
É tudo, vem tudo do mar, né? Vai tudo para o mar e vem tudo do mar.
Então tem processos aí que alguma coisa sempre esconde, não? A educação realmente está direcionada à dominação.
Claro.
A educação realmente é uma educação entrecortada, é uma educação que não educa ninguém. É como as coisas de... Aquela história que contaram para nós sobre Darwin, não? E todo mundo em biologia leu Darwin. O Darwin faz tempo, está ultrapassado. E as pessoas veem nas bibliotecas, meus científicos, biólogos, falando de Darwin ainda na Europa. Darwin está ultrapassado. Darwin representou uma sociedade totalmente de eugenésia. Darwin era da seleção das espécies. Mataram o mais débil.
Era a competição, não era? Era a competição até o extremo.
O cara era um bom escravo. Era um bom para estar no mato, de caça corta, verificando coisas. Mas o Darwin não tinha acessibilidade a coisas interessantes na biologia. Sin embargo, no entanto, aqui na Europa, observo muito que toda a formação dos biólogos em Europa são darwinistas. E uma coisa ultrapassada. Nós, na América Latina, discutimos a outro nível já. E aqui ainda se fala de Darwin.
E muito ainda.
Então, a educação aqui em Europa, básica, eu acho que está muito mal. Né? Péssima qualidade.
Acho que a educação em geral, lá está, porque a educação começou por ser algo útil, não é? Uma pessoa poder ler, poder escrever, não é? E depois daí para a frente começou a haver uma standardização e aí quem é que estava a decidir o que é que nós estamos a aprender, não é? E aí é que vem a parte complicada. Nós percebemos, ok, a água está a desaparecer, como era o exemplo que estávamos a dar, não é? A água está a desaparecer. Não, a água não está a desaparecer, a água está cá. A água está a tornar-se inútil para nós, porque nós estamos a contaminá-la de tal forma que a natureza demora muito mais tempo... Mais tempo para a limpar do que nós demoramos a contaminá-la outra vez. É tão simples quanto isso. Então o que é preciso fazer? É preciso nós abrandarmos o nosso nível de consumo, que é para dar tempo à natureza de fazer aquilo que ela faz melhor, que é reciclar os seus recursos. Porque está tudo contido neste planeta, está tudo aqui dentro que a gente alguma vez precisou para milhões de espécies diferentes ao longo de eras diferentes do planeta. As estruturas mudam, tudo muda. Há milhões de anos atrás havia seres vivos que não sobreviviam com oxigênio, E depois de repente apareceram plantas e bactérias na água, começaram a criar oxigênio à força toda, criou uma extinção em massa gigantesca e depois começaram a aparecer outras espécies que precisam de oxigênio. A natureza está bem, a natureza não precisa de nós para nada, nós é que precisamos dela. A água não está a desaparecer, nós é que estamos a dar cabo da água que nós precisamos, porque nós somos muito esquisitos.
Ou que está no formato que nós podemos ver.
A água tem que estar nestas condições, assim, mas não sei o que é capaz de conseguirmos beber sem morrer. Os esquisitinhos somos nós, não é? Nós é que somos os frágeis.
Aquela história, não, é que nós precisamos cuidar a terra. Ao contrário, não? É a terra que cuida de nós.
Exatamente.
A terra não precisa que nós cuidemos dela. Ela se sabe cuidar só.
Muito bem, cuida-se muito bem sozinha.
Durante muitos milhares de anos.
Quanto pior nos portarmos, maior é o castigo depois. Ela é a mãe natureza e não é por acaso. Daqui a bocado vamos estar de castigo, mas de castigo a sério. Está igual como a mãe. Vai lá, dá assim uma chapada. Portaste mal, garoto. Vá a ser humano. Agora vai ir para o cantinho.
E
ficamos de castigo.
Vamos falar de soluções? Eu gosto de falar de soluções.
Então vá, falar de soluções. Vá. O que é que queres saber?
Já, que solução é que tu davas a alguém? Vamos imaginar que tinha um... Agora com os fogos que houveram o ano passado em Portugal, qual é a melhor maneira de regenerar um solo que tenha tido um incêndio lá? Que tenha
e, que era, e que tinha eucaliptos antes, por exemplo, não é? Que estava sempre.
Pode ser.
Por exemplo, sim, mas como é
uma
que se poderia.
De reverter?
Como é que se poderia fazer uma regeneração
não, a
do
melhor,
solo?
A primeira coisa é não permitir mais eucalipto.
Certo.
Segundo, diversificar.
Diversificar.
E tratar de buscar espécies locais, não? Uhum. Não gosto de falar muito de espécies nativas, porque. Que é aquilo que é nativo e não é nativo, não?
Hoje em dia já é difícil de saber, não é?
Pero sim espécies que estejam melhor adaptadas, com um princípio de diversificação. Uhum. E outro princípio básico é que sejam de utilidade pública, ou seja, que prestem serviços públicos.
Uhum.
Que sirvam de parques, que sirvam de lazer, que sirvam de alimentação. Que sirvam de desenho.
Ou seja, multifunções.
Ou seja, multifunções. E diversificar ao máximo com espécies locais. Não? Espécies locais não significa necessariamente nativas. Não? Locais no sentido de adaptação local e que tem bom desenvolvimento, bem desenvolvido. Processos educacionais se podem fazer nestas áreas, em recuperação com escolas, recuperação com pessoas, com adultos, sistema de lazer, sistema de educativo.
Exatamente.
E isto tem que ser pago de uma maneira ou de forma direta pela mesma indústria que contamina, pela mesma indústria que faz toda a desgraça de todos estes recursos da natureza. Não? Por exemplo, como uma indústria pode contribuir? Uma indústria pode contribuir que pague as taxas de contaminação. Pai. Não tem direito a contaminar. Pero se você vai ao lixo, o lixo tem nome. O lixo tem Coca-Cola, o lixo tem Piscicola, o lixo tem... Então, de acordo ao volume de lixo que esteja presente, aí tem que contribuir. Porque fica fácil você comprar um litro de Coca-Cola e você fica com... Que faço agora com
a garrafa, né?
Com a garrafa.
Exatamente.
Ah, não, não. Essa garrafa é o problema. Criou a Coca-Cola para você.
Exatamente.
Então, agora, ela tem que contribuir para
destabilizar. Nós é que temos que lidar, né, ao consumir esses produtos, nós é que temos que lidar com esses resíduos. Mas era uma forma interessante, uma questão de financiamento, o facto, por exemplo, em Portugal estão a fazer... aqui estão a querer aprovar uma lei para haver tara dos plásticos. Ou seja, uma pessoa poder devolver os plásticos de algo que consumiu para... essas empresas lidarem com esses resíduos, reciclagem, voltarem a engarrafar, seja o que for. Não é ideal, mas já é melhor do que o que temos agora. Mas, e podia haver esforço até de financiamento desse tipo de práticas de reflorestação dos incêndios. Mas eu acho que uma das minhas perguntas em relação a isso da reflorestação era em relação à parte dos micro-organismos, porque nós ouvimos muito falar, mesmo a Sílvia, né, com quem nós tirámos o curso de permacultura, na Aldeia do Val, diz algo que eu concordo a 100%, que é... sol saudável, plantas felizes, pessoas felizes. E isso para mim faz todo o sentido. Agora, a pergunta que nós começamos a andar para trás nessa frase é: o que é um sol feliz? Como é que eu ponho um sol feliz? O que é que precisa estar nesse sol para eu saber que ele está
matéria
feliz?
Matéria orgânica, microbiologia e merda de vaca.
Merda de vaca, ouviram merda de vaca nos vossos solos?
A merda de vaca processada faz um bom composto. E esse composto nós vamos ensinar a fazer. E esse composto é fantástico. O composto você pode aplicar diretamente 3, 9 ou 15 dias após ser feito. Um composto que demora 15 dias para aplicar no máximo. E no mínimo, eu tenho minha propriedade, eu sou produtor de hortaliças e frutais, e eu coloco meu composto em 3 dias após processar.
Uau!
Eu tenho árvores que crescem em 3 anos, 12, 14 metros.
Espetacular.
Não, você pode ir consultar mais, ir entrar na merda de vaca.com.
Ok, e você vai ouvir, estão a ouvir, vão lá ver como é que se cresce, como é que se crescem árvores de 12 metros em 3 anos, ok?
Que tem que ir lá, penetrar na merda de vaca.com.
Ir mesmo lá para a merda de vaca.
E se você penetra na página la merda de vaca.com, você vai encontrar experiência que nós estamos fazendo de fazer crescer árvores rapidamente, com muito rápido, com os adubos que nós estamos fazendo a partir de merda de vaca, merda de galinha, merda de frango, merda de coelho,
merda de cabra, merda de galinha,
qualquer merda serve.
Qualquer merda serve.
Menos do estado e das cidades. Essa está contaminada.
E a merda de galinha demora 15 dias também a fazer?
Também. Uou. Demoramos 9 dias e 3 dias com merda de galinha. Qualquer merda transformar em 3, 9 e 15 dias.
E isso é através do como? Compostagem quente?
Nós fazemos um compostagem com micro-organismos que acelera este processo.
Ah, então vocês inoculam micro-organismos dentro do composto para acelerar o processo.
É como uma padaria. Fazemos uma padaria para o solo ficar feliz.
Ah, então é como,
quando fazemos o composto,
fazer a massa do pão,
então preparamos
põe
e o solo fica feliz.
Ah, ok, ok.
É, quem não fica feliz com um cafezinho e um panqueque?
Então, bom.
Assim é o solo.
Assim
a
é o
terra
solo.
É assim mesmo. A terra, quando sente o cheiro de micro-organismo e matéria orgânica, ele fica contente.
É isso.
E fica contente e começa a produzir.
Então,
aqui em Portugal é o contrário, não? Se você toma café e come muito, você deita, não?
No Alentejo,
o calorzinho, o pessoal quer se deitar um bocadinho.
E se o solo estiver compactado, qual é que é o primeiro passo a fazer?
Bom, antes? A primeira coisa, novamente, incorporar matéria orgânica e fazer uma diversificação de espécies, de plantas com diferentes tipos de raiz.
Ok.
O melhor arado, a melhor forma de remover a terra e penetrar o ar e afrouxar ele, é com diferentes tipos de raízes das plantas.
Okay, então nem passamos o trator nem nada.
Nem é passar nada, em máquinas.
Matéria orgânica para cima.
O tamanho das máquinas no campo é diretamente proporcional ao bobalhão que as tem. Entre mais grande a máquina, mais boa que a pessoa que comprou a máquina. A máquina é diretamente proporcional a quem depende delas. Nós precisamos máquinas, pero de tecnologia branda. Tecnologia que não impacte tanto a terra.
Exatamente.
A terra tem que estar coberta para passar a máquina por cima. A máquina compacta a terra.
Pois,
tira
é
o ar.
Isso. É isso. E essa é que acho que é a batalha constante de muitas pessoas, não é? Em que muitas vezes sentem necessidade para acelerar o processo de regeneração. Quase que dizem, pá, vamos fazer um sacrifício. Eu não quero pôr aqui máquinas, mas isto está mesmo ruim. Querem pôr a tal diversidade de plantas, mas chegam lá, fazem com a máquina. Por exemplo, já vi acontecer com terrenos que já sofreram décadas de muito abuso, com máquinas, com agrotóxicos, com intensivo e pesado, e chegam lá e dizem, ok, vamos então começar aqui a virar uma página nova. Vamos fazer uma última fresa, não é? Uma última vez com a máquina, e nunca mais passa aqui máquina nenhuma. Cortam uma vez, fazem-no uma vez, daí para a frente fazem a tal, plantam as tais, a tal diversidade, não é? Não só também ao subsolo, as raízes diferentes, e daí para a frente começam um processo novo. Não está a dizer que pode nem ser necessário então fazer esse tal sacrifício de ir lá com a máquina só para ajudar estas plantas a começar.
Não, eu faço uma coisa, quando tenho uma recuperação da terra, deixo que ela se cubra, a pode cobrir, eu faço uma preparação de água, melaça e levedura.
Ok.
1.000 litros de água, 50 kg de levedura de melaça e 2 kg de levedura de pão.
Levedura de quê?
Levedura de pão.
Levedura de pão. Levedura
de pão.
Ok, boa.
E 50 litros de melaça e 100 litros de água. 1.000 litros de água. Esta receita me dá para 3 hectares e meio.
Opa! Boa.
O que faço? Eu faço, passo esta mistura em cima, acima do que tem da cobertura aberta.
Da cobertura de solo.
E após que passo em cima, simultaneamente, você vai cortando toda esta cobertura. Essa cobertura fica em cima e essa cobertura fica inoculada com micro-organismos, levadura e melaça. E essa cobertura se vai descompor e vai produzir novamente, regenerar solo.
Alimentar
e vai produzir
bactérias.
Novamente.
Ou seja, já está a produzir uma primeira camada de biomassa inoculada com micro-organismos.
E após deixa crescer novamente.
Boa.
E assim sucede. Cada vez é mais curto o ciclo da regeneração da terra. E
boa.
Após. A raiz começa a penetrar e afrouxar a terra.
Espetacular. Isso é muito fixe.
Muito simples.
Isso é simples, não é? É isso. Isso é que é a parte da natureza que eu adoro. É altamente complexo. Mas é ridículo, ridiculamente simples, não é?
As soluções são muito simples.
As soluções às vezes são tão simples que uma pessoa nem
pensa. Mas como faz sempre o fertilizante com merda de vaca? Se você utilizar um tambo de 200 litros com água, 25 kg de merda de vaca, colocar a fermentar com um pouco de cinza em 30 dias, você tem biofertilizante para eliminar a dependência de fertilizante da agroindústria. E aplica 3 litros por 100 litros de água.
3 litros por 100 litros. Então, depois da solução estar feita, ainda vai diluir ainda mais na água, depois é que diluir. Se reina com isso.
Mas experimentar, e experimentar vocês... é o quê? É deixar... ter um recipiente fechado.
É, deixar um fermentar com uma manguinha. Colocar uma manguinha.
Que é para, para os gases saírem, não é?
O gás sair.
Sair.
E é preciso não permite entrar ar.
Ah, não permite entrar
ar. Um borbulhador.
É como fazer um biogestor.
Ah, ok.
Mas com merda de vaca, com biofertilizante feito com cinza.
É também como estar a fazer cerveja. Mas é fechar.
Sim,
é
um borbulhador,
deixar sair água.
Deixa fermentar 30 dias. Após toma 3 litros. Vai dissolver 100 litros de água e aplica.
E não é preciso misturar para pôr oxigênio?
Não, não, ao contrário, entre menos mexer, melhor.
Anaeróbico.
É anaeróbico o sistema.
Ah, nesse caso é anaeróbico.
Nós vamos fazer isto, é uma técnica faz 30 anos que fazemos no Brasil e chama Supermagro. Supermagro porque a pessoa que inventou era o sobrenome dele era Magro.
Ok.
Ele inventou isto e foi um êxito e nós divulgamos os trabalhos que têm êxito nas mãos de camponeses.
Espetacular. Boa, boa. Isso é muito fixe. E isso é para, basicamente, libertar uma pessoa da toxicodependência dos agrotóxicos. É.
Novamente, joga e está em jogo a merda de vaca.
Merda de vaca.
Merda então, de vaca.
Sempre.
Então, e quem não tiver
merda,
merda
de vaca? Merda de vaca retira qualquer coisa. Até é bom para as pessoas que estão com depressão.
Oi.
A merda de vaca cura mal de amor.
Mas o que comer?
Olha, ó Pipo, experimentas e depois dizes qualquer coisa.
Mas tem que ser só merda de vaca, não pode ser merda de cavalo ou merda de...
Merda de cavalo. Mas e outros tipos de merda utilizamos para não fermentar. Utilizamos para fazer adubo aeróbico.
Okay. Aeróbico.
Em composto.
Em composto okay. mesmo.
Quando fazemos líquido tem que ser com merda de vaca.
De vaca. Então, okay. e existe alguma alternativa desse género para compostos? Algo assim para ajudar a criar um solo saudável para,
nós fazemos
tenha,
composto.
Para alguém que não tenha, por exemplo, acesso a merda de vaca, por
nós
exemplo?
Nós fazemos um material chamado bactérias acioláticas.
Ok.
Coincidencialmente, este produtor, ele trouxe aqui, este produtor compra um produto importado, muito caro, estava fazendo as contas para ele, ele gasta por ano, para dar para suas vacas um silo. E ele inocula com um produto que compra. Ele gasta 8 mil euros por ano comprando este produto.
Uhum.
Para ter uma fermentação de um silo que dá para a alimentação do seu gado. Eu não posso acreditar que o cara gaste 8 mil euros para isso. Que eu isto faço com colocando a fermentar arroz,
uhum.
2 dias, esse arroz vacuar e faço um pouco de farelo de arroz novamente e coloco após um pouco de leite. E aí tem o mesmo produto que estão vendendo aqui.
Então, mas...
E esse produto chama bactérias acioláticas. E essa bactéria acioláticas serve para fazer compost e acelerar
okay.
e conservar e fazer um bom fermentado silo para o gado.
Isso não
nós
será
vamos
parecido...
ensinar também a fazer isso.
Isso não será parecido com os, como é que se chama, os bocacci?
Nós vamos fazer bocacci.
Mas é parecido ou é a mesma coisa?
É parecido, é mesmo bocacci. Este seria um bocacci líquido.
Ah, é líquido, ok.
Nós vamos ensinar também a fazer bocacci líquido.
Okay,
a palavra bocacci significa fermento em japonês.
Pois, exatamente.
E nós vamos ensinar bocacci líquido, bocacci para fazer adubo e bocacci para as pessoas comerem.
Espetacular, isso é muito fixe.
E qual é que seria uma maneira para... para regenerar um solo que tenha levado uma carrada de agrotóxicos em cima, herbicidas...
Para tentar limpar isso?
Bom, em primeiro lugar tem que... muita matéria orgânica, muita fermentação e muita microbiologia e não tocar mais essa área por um tempo.
Ok.
E fazer uma rotação de cultivo e constantemente diversificar.
Certo.
E as plantas, com o tempo e a microbiologia, começa a dar jeito nisso. Precisa tempo.
A
microbiologia para ficar instalada na Terra levou miles de anos. Nós somos muito novos aqui, somos aparecidos. E a microbiologia tem mais de 3.600 milhões de anos que começou a fundar a vida na Terra. Nós, o problema nós é que nós queremos resultado de forma imediata. Nós somos filhos da evolução geológica. y tenemos comportamientos de una revolución tecnológica. Entonces, la escala de la tecnología es una escala humana. Uh-huh. La escala de la vida no es
no
humana.
No es escala humana.
La escala de la vida es geológica, de la geología.
Exatamente. É uma escala muito maior que nós. São, nós somos só diferentes. Tipo. Nós somos um pescar de olhos no nível
para
geológico.
Formar,
né?
Para formar um centímetro de terra, boa, precisa a biologia de 300 a 1200 anos. Para você nascer, necessita 9 meses.
É. Aliás, se uma pilha de composto demorar 2 meses, já estamos ali com as mãos na cabeça. Pois tem que ser mais depressa.
É, eu sempre falo para as pessoas quando eu preparo as covas para fazer cultivo de árvores. Entonces tiene una forma, hace un incursillo de un buraco para colocar árboles y todo esto es una ceremonia de 30 días. Faço buraco, preparo buraco, coloco bocache, faço todo y las personas achan que 30 días espera para plantar árboles es mucho tiempo. Y yo tengo la solución, es muy fácil. Yo comienzo 30 días antes.
Exactamente. Boa, estaba a ver, exactamente. Ni más, es mismo eso.
¿Qué es la persona que perde o voo en un aeropuerto? La persona que llega tarde. ¿Por qué yo no perdo el avión? Yo no perdo el avión porque
chega
siempre llego antes.
Chega más cedo, exactamente.
Si usted llega cedo, pues yo no perdo el voo.
Exactamente, ni más, es mismo eso. Mas isso é por causa da questão dos solos, pá. Eu acho que é mesmo importante que as pessoas percebam que não é ter aquela planta gigante, porque isso é aquele truque, não é? Com que nos enganam na parte dos agrotóxicos, não é?
Porque
é
o que está.
Ah, é pá, uma
é
planta
dopado.
Grande, vamos fazer uma coisa grande.
As pessoas
muita
que ficam dopadas ficam com energia por lá, querem subir para as paredes. Passou o doping, o cara fica.
Fica, exatamente.
Bom, a agricultura e muitos viveiros, os viveiros gostam muito, utilizam muito veneno e fertilizante aqui.
Claro.
Então as pessoas ficam enamoradas quando vai um viveiro.
Com a plantinha muito bonita.
Leva para casa, os 15 dias está fodido.
Exatamente.
E você tirou de cuidados intensivos uma planta doente e agora cortou as cordas.
Exatamente.
As mangueirinhas que tinha com cuidados intensivos levou o doente para casa.
Exatamente.
E lá em casa você não está dando.
E pensamos que estamos começando a fazer mal, não é? Deve estar a fazer alguma coisa de mal, a planta está-me a morrer,
bom,
estava tão bonita.
Não tem problema, tem outra para vender para você.
Exatamente. Eu vendi outra, exatamente.
Não, e agora tem reparação de plantas.
Pois tem.
Bom, agora na Colômbia, na América Latina, tem aluguer de plantas.
Aluguer?
É.
Aluguer de plantas?
Tem aluguer de plantas, de jardim. O jardim fica alugado.
Sério?
É, sério. São empresas novas. Por exemplo, se você tem uma festa em sua casa, você
não
aluga.
Pode ser!
Você aluga.
Fazer bonito, né?
Você aluga o jardim.
Fica um espaço lindo, tira essas fotos.
É. Ai meu Deus! Siga. Como
então,
é que
fim de semana, festinha, coisa e tudo bem. O jardim bonitinho. Segunda-feira terminou a festa.
Está tudo morto.
Não acredito. Oh, o que a malta arranja.
Está tudo aqui, né?
O que a malta arranja para ganhar uns trocos, já viram? Eu pensava que vender o ar de Fátima já era um bocado louco. Vender
o
ar do Santuário de Fátima, mas alugar plantas.
Eu na gerência. Tem uma reunião, o cara chama o jardineiro que aluga todas as plantas e enfeita toda a oficina de plantas, tudo. E eles parecem na floresta. O cara impressiona que dá para as pessoas quando chegou. Consegui vender ideia. Terminou a reunião, as plantas.
Vai embora. Bruta. Como é que é possível?
Agora você faz a preparação de plantas. Eu vou vender a planta para você por 30 dias. E você em 30 dias traz a planta de volta, me paga uma taxa e você leva.
Então, e se durante esses 30 dias deixarem morrer a planta, temos que pagar aos gajos?
Ah, e é problema sério. A minha coisa que eu não quero um carro para você.
Exato. Já foste, perdeu.
Você tem que fazer um carro bom. Se você bateu no carro, você tem que pagar, não?
Claro, exato.
Ah pá, como é que é possível? Bom, este eu não sabia. Isto para mim é novidade. Eu nunca pensei. Enfim.
Em Colômbia existe aluguer de barriga?
Aluguer já tinha ouvido falar. Mas aluguer de plantas. O gosto de uma planta é tê-la, não é? Cuidar dela, vê-la crescer, vê-la florir. Não é? Isso é que é o.
Faz canteiros artificiais,
monta um canteiro artificial.
Fica bonitinho para a foto.
Fica bonitinho para a foto e
pronto. Coloca fertilizante, dopa tudo.
Verde do livro de Miguel.
Um doping do caraças.
A dança, tudo, as luzes, tudo de noite, tudo belo, beleza. Outro dia,
ai meu Deus, como é que é possível?
E agora falando outras coisas, microbiologia, eu gosto muito disso.
Também eu gosto muito da questão da microbiologia.
Como é que nós sabemos que tipo de microbiologia que nós temos no nosso solo, ou que devemos inserir lá, ou se isso é
possível? Olha, tem uma coisa bem interessante. Eu conheço um pouco de café, de aroma de café, aroma de algumas coisas. E eu comecei a observar que tem a forma de classificar a fertilidade do solo pelo aroma.
Pelo aroma?
Cheirar.
Pelo aroma, cheiro. A minha terra. Eu, pelo cheiro, eu sei qual é a parte da minha terra que está melhor, em melhores condições.
Uhum. É o cheiro adocicado?
Sim, mas adocicado, não? Assim, oh. Úmido, adocicado...
É, tem um cheiro característico. Quando você vai no mato...
Sim, sim.
Tem um mato. Tem... Se você entra em eucalipto, você sai intoxicado.
Ah, não, já sei
porque
qual é.
O cheiro de eucalipto é fenol, terpenos e são tóxicos. Se você fica muito tempo no néctar de eucalipto, você sai intoxicado, sabia, não?
O eucaliptol, não, o eucaliptol é bom. O eucaliptol é bom, mas é em poucas quantidades, não é? É assim daquelas quantidades, tipo...
Agora, se você entra no mato, tem outro cheiro diferente.
Aquele cheirinho da terra, não é?
Aquele cheirinho da terra dá um fungo, que quando chove, ele aflora o fungo se reproduz e dá esse cheiro. São latinomicetos, uma variedade de fungo.
Ok.
Então, fungos noturnos, fungos que ativam mais. E, bom, a melhor maneira de identificar os fungos é a manifestação de uma terra boa está nas plantas.
Uhum.
Uma terra boa, com boa microbiologia, bem diversa, a planta não fica doente. Okay. Uma planta sã é aquela que tem uma terra sã. E terra sã com microbiologia e matéria orgânica.
Matéria orgânica. Então, o que é que, quando eu já vi algumas fotografias de outras formações que tens dado, em relação àquela parte da cromatografia do solo, se esse é o caso, o que é que, quando fazem isso, o que é que estão a observar exatamente? O que é que estão a ver?
A cromatografia do solo expressa. A cromatografia do solo é uma fotografia,
sim,
da qualidade da terra.
Ok.
Não é quantitativa.
Não é, ou seja, não
a
é.
A vida não é quantitativa.
Ok, ok.
Não. As pessoas, vai ao médico, não? O médico fala para você 50% mais de saúde.
Não.
Ou 25% mais de saúde. Não.
Okay.
A saúde é saúde.
Exatamente.
Você está doente ou está sã?
Exatamente.
Não é meio fodido e fodido. Não. Então, a mesma coisa com a cromatografia. A cromatografia é uma análise qualitativa.
Okay.
Que mostra a qualidade. A cromatografia, seu nome diz, croma color, é uma fotografia a cores das condições da Terra. Se você faz essa fotografia, você começa a interpretar o que vê aí. Que é o que você vai interpretar em uma fotografia, em um croma? O que você vai interpretar é como está a relação dos minerais, como está a matéria orgânica e como a microbiologia conecta os minerais com a matéria orgânica.
Okay.
Se a microbiologia consegue conectar os minerais com a matéria orgânica, o solo é de boa qualidade. O cromatograma também me pode informar se os minerais estão compactados, a matéria orgânica está morta e não tem microbiologia. Então, um análise cromatográfico do solo consiste em verificar a qualidade da terra em sua saúde. E a saúde da terra é minerais, matéria orgânica, ativados por a microbiologia.
Ou seja, é criar essas ligações entre os essa elementos ligação. Da terra e estar tudo ligado.
E essa imagem você tem de um dia para outro. É uma análise que você faz, em 24 horas você pode saber como está a terra. Se a terra está fodida, se a terra está intoxicada, se o que você está comendo está bem.
Ai, por favor, diz-me, tens uma fotografia de uma legenda que diz terra fodida, terra mais ou menos fodida.
Pode ser,
pode ser.
Mas eu achei isso muito interessante, a questão da cromatografia, não é? Porque... Nós
temos padrão é
para já, padrões são lindíssimos, não é? E depois, há outra coisa que é, nós já estamos fortes de falar da Elaine Ingham, não é? Mas Elaine Ingham está a falar do método, é o método científico. Também é bom, também serve, mas pá, não é que a gente tem acesso ao microscópio. Era muito fixe, além de, nós podemos ir além, de, por exemplo, do teste do frasco, não é? Que pomos um bocado de terra lá para dentro, depois juntamos a água, misturamos aquilo bem... Porque isso só nos diz um bocadinho.
Não vejo muito. Mas só nos diz um bocadinho.
Vejo a percentagem de argila e de limo.
Pronto, argila, limo, areia.
A quantidade de vida lá.
Sim.
Com este método tu consegues ver a qualidade, o que é também
muito bom. E lá está, exatamente. Nós podemos juntar esse quantitativo que nos mostra o extrato da terra e os sumos úmicos, né? Que aparecem no teste do frasco. Mas podemos complementar isso com uma peça de informação um bocadinho diferente. Epá, eu fiquei fascinada.
Filtros,
e depois,
papéis,
oh meninos, assim, e depois pensem nisto. E depois, podíamos tipo emoldurar as nossas análises de solo do antes e do depois, quando já fiz uma regeneração brutal e tens ali todo o testemunho, tipo, ali à tua frente.
Mas agora, isto, estou muito curioso
de fazer. É pá, eu não posso esperar que o Jair volte, isto está sempre fixe.
Não é assim fixe. Pá, estás aí em casa, espero que estejas a gostar deste episódio extraordinário.
Uma hora e 16, pá, vocês aguentem
isso. Vocês voltam a ter aqui
isto
assim, uma cena.
Por isso,
mano.
Aproveitem, vejam aos bocadinhos, façam o que vocês quiserem, mas
eu não sei se a gente corta isto, se quer dizer, podemos cortar, mas. Não sabemos.
Não, vais ter tudo. Desde grande.
Temos
desde
um,
grande,
temos
desde
um bloco inteiro e depois vocês consomem ao vosso gosto.
E digam-nos também se gostam destes episódios extraordinários.
É extraordinário.
Extraordinário. Estava aí a falar com malta extraordinária.
Podemos falar com malta extraordinária. Que é para complementar a nossa ordinarice. Estão a ver?
Sim, porque nós já não somos. Nós não sabemos nada. Pá.
Pois não, mas por isso é que a gente traz malta. Por isso é que trazemos malta fixe, estás a ver? E por isso é que podemos agarrar esta oportunidade de conhecer uma pessoa que sabe muito mais do que nós. Para aprendermos umas cenas porreiras, não é? Que é para pensarmos que somos melhores, para ser assim.
E aqui vamos nós. Vamos lá ver as imagens.
Bem, aqui
é
a cromatografia, isto assim.
Eu já vi que ter uma coisa assim meia branquinha no meio é bom, mas for muito, não. Algo assim, não é?
Isto é uma beleza.
Ah, que lindo! Fogo,
é mesmo bonito isto.
Que bonito! Uau. Isso dá uns padrões lindíssimos! Deixa-me ir buscar a câmera que é para isso para aproximar um bocadinho mais.
Tira a foto, mete-se na foto.
Se depois vais tirá-la do sítio.
Não, eu não vou, eu vou lá sempre até com o telemóvel, se eu
tiver. Aqui tem uns mais grandes. Esta é a minha terra. Tem muito boa qualidade em matéria orgânica, muita microbiologia atuando e reservas na terra.
E tu agarraste numa amostra e puseste em algum sítio? Numa amostra de terra?
Ah, sim, tem que processar ela.
Ah, ok.
E isto se processa com um metro fotográfico. Com um revelador de nitrato de prata.
Ok.
De prata,
como nas fotografias analógicas.
Isto é como um estúdio. Eu faço isto como... Isto
já estou a perceber como é que isso funciona. Isso é brutal.
E as ligações dos micro-organismos a essas...
Ou seja, os micro-organismos, o que tem que fazer? Comunicar aqui é... Isto significa uma terra que tem boa porosidade, tem boa estrutura, os minerais estão aqui e a microbiologia conecta este arco aqui, esta parte preta, mais escura, é a matéria orgânica. Mas tem comunhão, que significa que não fica muito separado, há uma continuidade.
Sim.
Ou seja, não está separado.
Não está separado.
Significa que começa a dissolver.
Está conectado.
A matéria orgânica está...
Ou seja, não há uma linha super definida.
Os minerais estão penetrando na matéria orgânica.
E o que é outra...
E esta aqui significa reservas, que a matéria orgânica está deixando para a terra.
Uau!
Espetacular! Epá, mas faz umas linhas tão lindas, esses padrões, são fantásticos!
Tens então, alguma de um sol pobre?
Ah, claro!
Ou intoxicado?
É, para se ver a diferença, não é?
Tem solos fodidos!
Não teria um sol fodido! Ai, mas
este é um solo fodido, está um pouco
mais grave porque é sempre... mesmo
este
desenho...
é um solo fodido, este é um agrónomo do estado.
Só há minerais?
Isto é só minerais.
Não, não há matéria orgânica nenhuma.
Não tem. O solo está morrendo.
A linha aí é muito mais agressiva, não é? Não tem aquele...
Este é um adubo orgânico.
Não tem aquela suavidade.
O quê?
Adubo, abono.
Ok.
Adubo orgânico.
Ah, está a saber as linhas do orgânico assim a espalharem-se muito mais.
Aqui é a matéria orgânica sendo processada.
A querer processar,
isso
exatamente.
É bom,
claro. É uma dúvida de boa qualidade.
Ou seja, o que mostrou antes, o sol fodido é o antes, esse é o durante e o outro é o depois.
Este é o fodido.
Esse é o fodido, é o
esta
antes.
É a matéria orgânica.
Esse é o depois de adubar.
E este é o bom.
E esse é o bom.
Uau.
Este é o processo. Espetacular.
Uau. Você pode verificar com a cromatografia a forma como a terra vai recuperando.
Isso é espetacular.
Sempre.
Isso é brutal.
É porque é sempre bom, não é? Porque uma pessoa...
Este é meu fertilizante. É feito com merda de vaca.
Que lindo. Então,
parece um olho.
Pois parece um olho.
Lindíssimo isso.
É mesmo lindo.
Então aí nós conseguimos ler a qualidade do solo e mais algumas coisas?
Como?
Conseguimos saber se a microbiologia está lá ou não?
Isso é fodido.
Está
eu já consigo ver que isso está bem fodido.
Está compactado.
O que é aquele azulinho ali à volta?
Como?
O que é o azul? Aquela linha azul?
É umidade, compactação e falta de infiltração na terra.
Não dá para
curar. Não dá para umidade penetrar.
Ok.
Uma barreira aí. Não, uma barreira.
Uau.
Isto está fodido também.
Uma barreira ainda maior.
É.
Uau.
Olha, afinal de contas, isto é feito para agrónomos. Só não fodido.
Sabem tanto.
Alguns sabem um bocadinho.
Sim.
Pelo menos como estragar as coisas.
Olha, esse também parece bonito aí, não?
Isso aí.
Então, são biofertilizantes fermentados de merda de vaca, mas estão muito integrados aos minerais que tem no interior.
Uau! Está tudo muito conectado uma coisa com a outra.
Nós também, todo mundo está conectado. Sim, sim, sim. E quem está desconectado está fodido.
Estamos todos ligados, não é?
Isso
é uma solução mesmo brilhante. Eu acho que é das coisas que, pronto, que eu agora aprendi mais recentemente, que me fascina mesmo mais. Porque um dos, não digo problemas, mas um dos grandes desafios, né, de uma pessoa que não é expert, que não é especialista, é perceber o que é que de facto está a acontecer que nós não conseguimos observar, não é?
É, com 3, 4 horas de treinamento você fica alerta.
Espetacular. Isso é lindo. Isso é lindo.
Este, agora está em, este um,
está
é a primeira mostra de solo que fez agora em Noruega. Eu estive em Noruega agora, a semana passada, editando o curso, e fui na propriedade. E o cara chamou para o curso porque está sensibilizado, e tem alugado a sua terra, e seu filho estava de aniversário, e lá em Noruega tem a costume de que quando o filho faz anos, ele faz um buraco, esconde um presente na caixa de madeira, em um buraco, e o filho outro dia tem que sair procurar o presente.
Uhum.
Bom, este pai de família, que tem esse sítio alugado para outro proprietário, foi fazer o buraco e não conseguia fazer o buraco na terra que ele tinha alugado para outro cultivo de trigo. Ele ficou chocado. Quando ele era menino, porque a terra era de sogro dele, quando era menino, essa terra era grande. E de repente ele vai lá, ele decide vender um preço.
Compactou de tal maneira, matou a vida que
estava. Agora ficou chocado, agora está pedindo de volta as suas terras, vai começar a fazer a agricultura orgânica, fez um curso, e aí eu fiz a análise da sua terra.
Espetacular.
E verifica que está fodida
mesmo. Está lixado mesmo. Isso lembra o terreno que nós fomos fazer há uns meses atrás, lembras-te? Fomos fazer ali,
no
terreno do teu pai. A enxada partiu.
Nós partimos uma enxada a tentar fazer um buraco.
Então, nós queríamos tirar uma análise
do solo. Na cabeça do ramo?
Não,
tem que partir que enxada em cabeça do
ramo. Dobrou a ponta da enxada, nós não conseguimos tirar um buraco na terra. Não conseguimos. Dobrou a enxada, nós até tirámos fotografia e ficámos impressionadíssimos. Como é que era possível uma terra. Era um pedra, era pedra aquilo, era pedra.
Olha, a coisa que aconteceu também engraçada foi uma das amostras que tirámos noutro lugar, que nem a água ficou completamente.
Branca. A água estava branca.
Isso quer dizer que não há matéria
transparente.
Este está fundido.
Pois está.
Tá?
Pois está.
Pode ir, está morto.
Ok. Está morto.
Não tem o branco no meio, não é?
Não tem, não.
Ok.
Agora vou mostrar para vocês.
Sim, esse
é o impacto do.
Isso é uma das coisas que tu ensinas quando fazes os teus cursos, é como examinar o sol.
Esta é uma boa terra.
A torre tem ali aquela linha azul também.
É. Este agora é do. Este chama. Linha do lápis.
Ah, ok.
Porque hasta aqui chegou o nitrato de prata.
Ok.
Então, o nitrato de prata tem uma linha que é traço de lápis. O outro é uma linha maior.
Ok.
E este é a mesma terra, mas com herbicida. Mira como está.
Ah, está muito diferente.
Sem herbicidas, com herbicidas.
Muito diferente.
Um litro de herbicidas por hectare.
Uou!
Em uma hectare. O que significa um litro de herbicidas por hectare? Duas gotas em um metro quadrado. Duas gotas de herbicidas em um metro quadrado.
Essa vida que se vê do outro lado não está
nesse. Este é orgânico e este é o tratamento com químico.
Fogo. Mas lá está, isto é que é uma parte importante, não é? Porque as pessoas às vezes para acreditarem têm que ver, não é? E ver algo, e ver os micro-organismos, não é? É que é a parte difícil.
Agora este aqui.
Você tem os microscópios.
Este está fodido, não?
Muito preto.
Este aqui está boa, assusta muito.
Não há conexões, não há conexões.
Este é a cromatografia da química da Coca-Cola.
Ah, isto é com a Coca-Cola. Vê-se pela cor.
Está fodido mesmo.
E o que é que são esses pontinhos que aparecem aqui? Aqui
e é só um defeito do cromo.
Ok.
Vou mostrar outras para vocês.
Epá, isto tem mesmo um padrão lindo.
Fogo.
É uns padrões, sim.
E uma exposiçãozinha disso.
Uma quê?
Ah, uma exposição! Pois era, devia ser uma exposição.
Este parece uma mandada. Este é biofertilizado.
Que lindo! Este tem umas linhas mesmo, vem quase do centro para fora.
É, sempre.
Tem umas linhas enormes.
Mostra aqui,
muita conexão.
Mostra a conexão. As conexões.
Então, quanto maior essas linhas, mais forte é a conexão?
Mais, melhor qualidade.
Que interessante.
Agora vamos... Este aqui é fantástico.
Uhum.
A qualidade é uma terra muito boa. Este é um exemplo de uma boa terra.
Essa de cima
é,
é quase um fractal.
Essa de cima tem umas linhas muito compridas e tem um padrão tão forte no centro Tem umas linhas mesmo fortes no centro. Está sempre. Muito bonito.
Parece como uma flor.
E esse laranja, é, e o laranja significa alguma coisa?
É nutrientes altamente disponíveis.
Ok.
Ah, então quanto mais forte as cores, é isso? As cores é. Também indicam alguma coisa? As sempre. Cores pálidas, as cores
deve
fortes?
Deve ser certeza. Esse agora, aí está fedido, não é? É.
Agora você vai. Este é tomate e comida sem micro-ondas.
Sem micro-ondas?
É. Tomate orgânico e então.
Tal.
Um minuto de micro-ondas.
Uou!
O micro-ondas fode a comida.
Pois sim, sim, é a radioatividade, não é? Mata tudo.
É que não está ali, está tudo branquinho.
Está tudo branquinho, matou tudo.
Você come bagaço. Você está comendo, você está comendo merda.
É, mas nem sequer é merda da boa, é que agora temos que esclarecer, não é? Há merda boa, há merda boa e há merda má, não é? Esta é a merda da má.
Micro-ondas, quanto tempo do micro-ondas?
Um minuto.
Um minuto de micro-ondas.
O que você paga pela comunidade, não?
É que ainda pior, estamos a pagar, né? Estamos a pagar pela máquina, estamos a pagar pela comida, estamos a pagar pela eletricidade
para
estragarmos a comida.
Agora aqui você vai ver. Um litro de bici aspiratória, dois litros de bici aspiratória e três litros de bici aspiratória.
Quanto? Quanto é que é a última?
Três. Um, dois e três. Bom, de onde sai esta média? Esta média sai da recomendação do veneno aspiratório da indústria Monsanto. Esta é a herbicida Monsanto.
Então, olha, isso aí era, isso era um quadro que embaixo dizia cortesia da Monsanto. Eu comprava esse quadro, eu comprava. Eu comprava o quadro a dizer cortesia da Monsanto, que é para a malta aprender. Estão a ver o que é que
e
acontece?
E esse escuro aí já é o mau, não é? Conforme mais escuro aí, nesse
é a cor da Coca-Cola, não é?
Não tem nada aqui.
Não tem nada.
Ok.
Então, com a cromatografia, você vai dar para determinar as coisas, não é?
Ok, grava aí tu.
Aqui
um
tem... O fertilizante químico, como faz? O fertilizante químico desestrutura os minerais, a matéria orgânica, e forma um branco e não um creme. Este é branco. É ureia, fertilizante
o químico. O branco é...
Fertilizante químico altamente soluto.
Ok, o branco é basicamente matar a vida.
É,
matar a vida. Não há nada.
Puro nitrógeno, fertilizante químico.
Certo.
É um sal, não é?
Que é bem diferente destas cores aqui.
Ah, ok. É realmente é uma cor um bocadinho diferente.
Este é um cremoso que
é
se
mais
vai
um creme. É mais um creme.
Este aqui provoca impacto.
Exatamente. Tá, epá, essas cores e então, os padrões e o facto de que se consegue ler, não é? Mas só consegue interpretar o que lá está.
Consegues ver.
Este também é um biofertilizante de merda de vaca.
Espetacular. Oh, malta, vocês não perguntem.
Não
perguntem.
Não
perguntem. Vão tirar um curso com o Jairo. Vou aprender
vamos
estas coisas. Vão lá fazer, vão lá fazer. Que ele depois já vos diz onde é que eu podia comprar.
Estas são frutas. Análise de fruta, de cacau, orgânico. Então você pode analisar. Você pode analisar a terra, a planta e o fruto.
Dá para analisar isto tudo?
Tudo, o café, tudo, dá para analisar.
Espetacular, isso é lindo.
Então dá para ver a qualidade dos alimentos também dessa
forma? Dá para ver a qualidade dos alimentos.
A qualidade dos alimentos.
A qualidade nutricional, tudo isso.
Este está fodido.
Pois está. Aliás, esse desenho até, o desenho é agressivo, não é?
Exato, muitos piques, não é?
É muito piquinho, é muito agressivo.
Não, há aquela não chama tanto a atenção aos olhos,
não há aquela transição mais suave.
Este é mais belo de ver. Já é mais creme.
É mais creme, é mais suave. Tem uma linha muito espessa de micro-organismos.
Isto é a ideia, é que nós estamos fazendo.
Isto é um teste que podes fazer em menos de um dia, não é? Num dia tens...
Nós fazemos de forma didática em mercados orgânicos. Em as férias que nós temos de mercado orgânico, nós colocamos na mesa, chegamos de manhã e vamos educando as pessoas de forma educativa, mostrando o que é que tem químico e o que não tem químico no mercado. E isso você faz em um processo educativo com as pessoas.
Espetacular.
Se você faz isto no lado de um mercado, de um supermercado, as pessoas não compram no supermercado.
Então, e até quando é que vais ficar em Portugal?
Vou ficar até domingo.
Até domingo.
Até domingo.
Segunda.
Tens algum plano para voltar? Eu gostava de ter lá no nosso terreno para dar um cursozinho.
Vamos começar a se falar.
É? Boa.
Sim, obrigado. Você se vai lamerdadevaca.com.
Ok.
Vamos
combinar então isso.
Será que lamerdadevaca.com?
Lamerdadevaca, pá.
Pai, brutal.
E estão lá também outros recursos. Também já vamos dizer que já publicaste vários livros.
Tem.
E há muita coisa no YouTube também.
E está lá disponível também na lamerdadevaca para a malta poder ir buscar.
Sim, lá dá para comprar uns livros.
Os livros podem subir. Tem livre, direi, o único autor na América Latina que dá o direito de autor para qualquer um fotocopiar seria eu. Okay. Eu não tenho direito de autor. Eu dou direito
não recebes pelos livros?
Não.
Uau.
Y cinco enfadados si vos envías una copia para mí. bobalhão, faz isso, copia aí, faz.
Então, e dos livros todos que tu escreveste, qual é que é aquele em que tu sabes que... Ou que tu achas
uma
que...
Uma boa sugestão para...
Sim, que seja a melhor mensagem de todas.
Um livro chama Manual de ABC da Agricultura Orgânica. E esse manual é o que mais sai na América Latina. Já tem... Acaba de ser publicado em Itália. Está publicado em inglês, e está publicado em português e está publicado em espanhol.
Ah,
português é Brasil, não? Está no Brasil.
Ah, ok, boa. Mas pronto, okay. boa. Em português é bom, que é para a malta
também. Temos em português, temos em espanhol, temos em italiano e em inglês.
Ok, e o título desse livro é? Que é para depois...
Manual?
E esse livro é Manual, é o ABC da Agricultura Orgânica.
Ok,
boa. ABC da Agricultura Orgânica.
Okay. E você pode baixar por internet.
E lá, e lá buscar a, na página.
No site,
lá
na vaca.com.
Está em la merda.
Então, e agora? Vais-te embora no domingo?
Domingo vou embora.
Vai haver aqui pessoas...
Segunda vou embora, se não vou preso por ter falado mal da corrupção do Estado.
Ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir.
Não tem corrupção. Eu acredito que aqui é muito bom.
Não, é tudo bom.
É tudo bom.
Na Europa é tudo bom.
Não passa nada. Não passa nada.
Não há problemas. Não há problemas cá.
É que não há problemas.
E se vires algum, foi sem querer. Aconteceu uma coisa sem querer.
Atenção, então, que hoje é dia 11, não é? Estamos a filmar este dia 11.
A capacitação vai ser 13, vai ser sexta, sábado e domingo.
Uhum. 13, 14 e 15, não é?
13, 14 e 15.
Okay. E depois disto vais seguir para onde?
E tem a página. Tem a página. Ah. Eu aqui vou descendo para a Colômbia.
Colômbia.
Fico 5 dias trabalhando em minha terra e aí vou para o México.
E se vai para o México?
Do México, retorno à Colômbia, vou à Argentina, retorno à Colômbia e aí vem para a África.
Nada, muito viajado, agora é sempre assim.
E breve estás em Portugal, que a gente fica a falar. Breve estás em Portugal, voltar a Portugal.
Voltar a fazer uma tour.
Você é convidado.
Fazer uma tour de Europa.
Não digas isso muitas vezes.
Em Portugal, tenho a possibilidade, no próximo ano, em abril ou maio.
Ok.
Boa, parece-me bem.
Porque estou de retorno. Para Espanha e Inglaterra e Noruega, uhum. Entre abril e maio.
Ok.
Já seja que passe por aqui de vindo ou de retorno.
Exatamente.
Agora estou de retorno. Estou
agora está a voltar para trás, exatamente. Bom, ok.
E antes de chegarmos às últimas perguntas, porquê é que tu fazes isto?
Faço isto porque pela paixão pela vida. Eu não trabalho, eu me diverto. E o melhor. A melhor coisa é não trabalhar.
É, concordo 100%.
Esse negócio de trabalhar.
Ah, isso agora, lembra-me o Foucault que
eu vi. Foi. Eu gosto de divertir.
Boa.
E é isso, quando uno se encontra com aquilo que você consegue se divertir, então as coisas chegam por añadidura.
Exato.
As coisas chegam. E faz 40 anos estou divertindo-me.
Há 40 anos a divertir-se.
40 anos.
Uau.
Que bom.
E a ajudar muita gente.
Estudando, escrevendo. É uma diversão muito gratificante. Porque dá para se divertir questionando o Estado, chamando corruptos de corruptos e falando a verdade onde ela irá. Se a verdade irá em um lugar, você tem que falar isso aí.
Exatamente.
Se você quer dormir tranquilo, você tem que falar o que pensou.
Ah, sim, sem dúvida.
Porque o caixão pesa bastante quando você...
Ah, isso, o caixão pesa, é verdade, é verdade.
Eu dormo pouco, só vou dormir 4 horas por dia, escrevo um pouco, estudo outro pouco e aí vou levando.
Mas dorme bem? Dormes cansado?
Não, muito, não tem...
É isso.
Não tem pesadilha, não tem...
Exatamente, não há pesadelos, não há peso da consciência.
Não tem nada para o banco.
E tens duas mãos e fazes muitos com elas, não é?
E faço muito trabalho e aí estamos.
E divertes-te pelo caminho.
E obrigado por isso. Por...
Trabalho com estudantes, trabalho com movimentos sociais, trabalho com camponeses, trabalho com movimentos indígenas e fico pulando de um país para outro.
Espetacular.
68 países.
Rebeldia sempre.
Rebeldia 68 para
casas. Eu toco na porta de um país, aí se abre a porta. Já estou aposentado, eu estava pensionado.
E
pensão é uma pensão universal.
Não, a
e a pensão é uma pensão pública. O que significa pensão pública? Ou aposentado público, o que significa? Que as pessoas tomam conta de meu trabalho, de meus cuidados. Eu chego num lugar, dão comida para mim, dão hospedagem. E de vez em quando dá um dinheirinho na mim.
Então, é importante também.
Levam de volta para mim no aeroporto, dá um abraço, a porta aberta e vou embora.
Claro.
É.
Incrível.
Então, isso é importante, fazer relações.
Claro,
o importante desta proposta da agricultura orgânica é a luta pela vida, não? Deixar sempre a esperança para os outros. Porque se o mundo ficar. Se o fim do mundo estiver em nossas mãos, pois, no apaga lámpara, rompe él y va embora. No, no nos acreditamos en un mundo más justo, una agricultura fraterna, y que agricultura es, siempre que tiene agricultura y tiene comida, tiene comunión. Dos cosas faz comunión a la humanidad, o fuego y la comida. Donde tem fogo e tem comida, tem festa.
Tem festa. Sim, ah, isso é verdade, não é preciso mais. É, é verdade.
Então, a agricultura orgânica é a festa da vida. É a festa onde todo mundo tem direito a compartilhar, independente de raça, nacionalidade. Não acredito em nacionalidade, não acredito em passaporte, não acredito em trapos, não acredito em bandeira, hino, bandeira, nada disso. A vida é universal.
É universal.
E a proposta da agricultura orgânica é compartir de forma universal.
E o fogo e a comida une toda a gente, não é?
Sempre.
Porque isso é universal.
À volta da mesa.
Isso, à volta da mesa, à volta do fogo. Isso é mesmo universal, acontece em todo lado.
A fome mata a diferença. Se você está com fome na mesa, não come.
E pança cheia.
Ah, a barriguinha cheia, o coração já fala mais alto, não é? Quando a barriguinha está cheia, então o coração pode falar alto.
É incrível.
Pá, fantástico. Acho que, pá, olha, Rogério, muito obrigado.
Muito obrigado mesmo.
E diz-nos mais uma vez onde é que a malta te pode encontrar.
Se você quer saber alguma coisa mais de agricultura orgânica, você vai à merda.
Vai à la merda!
Vai à la merda!
Adoro isso!
La merda
não,
de vaca,
la merda não.
E não cheira mal, não cheira mal.
Não, não.
Vai, tudo bom, não é?
É a média que gera ideia, refeição.
Da minha qualidade.
É o biofertilizante para a cabeça, tá bom? Vão à la merda de vaca.com, eu deixo aqui o link para vocês poderem ir
lá. Na Colômbia, quando o menino ficar com rubélula ou algumas doenças assim da pele, infecções, as mães. E tu aí é fácil isso. Pega merda de vaca fresca, coloca um pouco de leite quente, filtra ela e dá para o menino.
É sério?
É. O maior antibiótico no mundo é merda de vaca fresca junto
isso,
com leite.
Isso tem que fazer algum
sentido. Você coa ela bem quentinha, sabe? Recém saía do cu da vaca.
Não? Quem diria que já sai tanto remédio do cu da vaca?
Porque o melhor antibiótico é o bacilos sutilis que
exatamente,
tem na merda.
Exatamente, a penicilina também vai daí, não é? Da penicilina.
O bacilos sutilis é um antibiótico enorme.
Antibiótico
nós temos um bacilos sutilis na boca.
Espetacular. Estão a ouvir, meninos? Vocês começam a ficar assim com alergias, assim, umas doenças da
com
pele.
Uma merda de vaca.
Uma merdinha de vaca com um copinho de leite quentinho. Não é a bolacha, ok? Não é a bolacha com o copo de leite quentinho. É
em
merda
Chiapas,
de vaca.
Em Chiapas, os meninos quando têm uma infecção, um grão, alguma coisa assim. Merda de vaca.
Boi um bocadinho.
E os meninos são banhados em merda de vaca.
Uau.
Engraçado.
Natural.
Aí não precisa ir no médico.
Essa eu não tinha ouvido ainda.
Eu. Nem
lembro, eu lembro-me da a minha bisavó costumava usar, para coisas da pele, costumava usar caracol. Sim. Ela, ela esborrachava o caracol, punha o caracol na pele onde havia a ferida, ou o furúnculo, ou o que fosse, e depois fechava aquilo e todos os dias trocava o penso. E as coisas desapareciam. Ela usava sempre caracol. Só
nós trouxemos...
com isso.
Eu faço também um trabalho de micro-organismos na Espanha, e esses micro-organismos na Espanha se vendem já, inclusive, por meio quilo. 20 euros é o bacilo e tudo. Temos um livro publicado também na Espanha, se chama Microbiótica.
Microbiótica.
A utilização e consumo de micro-organismos que nós vamos preparar no curso.
Boa.
Para as pessoas. Esses micro-organismos, eu trouxe agora, tem aí também, micro-organismos preparados com material do mato. E ficam purificados e nós podemos comer. Que não bom. Tem nenhum problema.
Fantástico!
Fantástico.
Já ouviram
mal? Não saber mais.
Lá
a
merda,
lá
a merda de vaca. E não cheira mal. Pá.
E também
dá para comer.
E há Facebooks e há YouTube, já vi muito YouTube, muitos vídeos deste grande homem que faz estas coisas incríveis.
Faz estas coisas incríveis.
É, pá, fiquei mesmo fascinado com este.
Com a cromatografia.
É super bonita. É mesmo lindo.
É lindo ver isso.
Conseguir ver a qualidade do sol de uma imagem bonita.
É sempre.
É útil e é bonito.
Agora, isso é, talvez alguma pergunta.
Esta é a fotografia do pouco que se conhece.
Exatamente.
Imagina.
O que não conseguimos ver, não é?
E que é a maioria. Se fala que só de microbiota da Terra, só se conhece no máximo 4%. Se diz que a humanidade desconhece mais de 96% de o que está sucedendo abaixo da Terra.
O que não conseguimos ver, não é?
E andamos a destruir tudo.
É fascinante mesmo. É outro mundo, é outro mundo.
A vida é fascinante.
É fascinante.
Sempre.
E é fascinante como é que coisinhas tão pequenininhas, tão insignificantes, não é? Que têm um impacto tão grande a nível global, não é só a nível da vida humana.
A imagem da vida. Exatamente. A cromatografia é a imagem da vida.
É a imagem da vida, nem
é
mais.
É o íris da Terra.
É íris, exatamente. Parece mesmo a íris, é íris da Terra. Bum! Hashtag íris da Terra, é mesmo isso.
Vamos fazer o curso do íris da Terra.
É isso?
O curso do íris da Terra. Oh, que bom nome. Pronto, já está.
Vamos saber quando vai ser.
Interessante, quando uno está fazendo a cromatografia, o croma também revela o ânimo da pessoa que está fazendo.
Uau.
Ah.
faz a energia que estás a botar na...
Está com a idade. A mesma coisa quando você faz de comer. Se você faz de comer e não está a fim de fazer de comer, a comida não...
A comida não tem aquele gosto, não, tem aquele gosto. É verdade, não tem aquele gosto.
Ou mesmo, se você não está a fim de que fazer carinho, pois não.
Não, não dá.
Carinho amor é aquele que se fazia com gosto.
É isso, é a energia que nós pomos nas coisas e isso volta, né? Volta para nós. Brutal. Malta, estão a ver? Tem que ver, vão ver a merda de vaca. Tem que ir à merda de
vaca.com.
Tem que ir à merda de vaca.
Livros grátis.
Entra na merda de vaca. Nós já vestimos a camisola, agora veste a tua. Obrigado por estares cá mais uma vez.
Muito obrigado.
Última pergunta.
Disse mais uma pergunta. Vá, última pergunta.
Última pergunta é.
Penúltima.
Última.
Pode ser a última, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
A penúltima pergunta.
Fica sempre em aberto.
A penúltima pergunta.
Não, mas se tivesses o microfone, agarrasse um destes microfones para falar com todas as pessoas do mundo de uma só vez, o que é que tu dizias? Qual era a ideia que tu gostavas de passar a toda a gente?
Qual que seria a mensagem?
Que vale a pena a vida. Vale a pena. A vida vale a pena lutar por ela. E a vida, se nós chegamos a esta vida, é porque temos que dar continuidade com ela. A vida continua a esperança com as nossas mãos.
Yeah.
Muito obrigado por isso.
Muito obrigado. A vida vale a pena.
Malta, já sabem, obrigado por estarem cá. Vemos no próximo episódio do Trifólio Ordinários.
Este foi extraordinário.
Este foi um extraordinário. Portanto, se gostaram, digam. Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, vão ao site do Jairo. Pá, nós vamos ajudar na melhor maneira que nós podermos.
E ele vai voltar em Portugal.
Já ouviu dizer que vai dar em Portugal.
Vamos estar aqui em Portugal.
Vai estar na Europa, ele anda a trabalhar também na América Latina. Portanto, se há malta do Brasil a ver-nos, se há malta da América Latina a ver-nos, vão ter a oportunidade. Portanto, e não esqueçam de visitar o Lobo Vegetariano em Possíveis Soluções.
Possíveissoluções.com ou então no Facebook em Possíveis Soluções também, é o show do Val.
Exatamente.
E vocês, onde é que é
mais? E nós, é em liberta-te.com ou @liberta-te hoje, letras pequenas, tudo pegado, depois isto no Google e encontra-nos em todo lado. Pode-nos chatear por telefone, pode-nos chatear por e-mail, pode-nos chatear por Facebook, por fax não. Mas pode-nos chatear de muitas maneiras diferentes porque nós não nos chateamos. Falas connosco e a gente ajuda naquilo que nós podemos. Ok, malta?
Então, muito obrigado.
Vejam os sites todos, deixamos aqui os links todos para poderes aprender aquilo que queres fazer. Informação boa. Informação de merda, boa.
Okay? Não, só cheio da merda.
E vemos-nos no próximo episódio. Tchau,
malta. Muito obrigado, malta.
Trifólio extraordinário. Extraordinário.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio. Trifólio. Trifólio ordinário. É o Trifólio. Trifólio ordinário.